Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de cartinhas de papel colorido. Eu sou o MP, seu host, falo com ele.
Fala, MP, pessoal. Tudo certo?
É, tudo certo.
Cartinhas e caras também, né? Tem que colocar mais uma qualidade aí.
Vale ou não, mais qualidade. Do que dinheiro.
Vale mais do que barras de ouro.
É, nosso Twitter é @hackdoscast, para quem quiser dar um feedback lá. Também temos Instagram, YouTube, Facebook e rede social, né? Estamos aí em todas as redes sociais. Por que Hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
E hoje vamos falar da história de Apocalipse. Então, já um disclaimer, tá? Que é importante. É, se você é uma pessoa de fé cristã e foi atraída pelo tema deste podcast, né, que é Apocalipse, seja muito bem-vinda, tá? Ou bem-vindo. E pode ser que a história seja um pouquinho diferente daquela que você conhece, tá? No seu livro sagrado, mas fica aí que você vai gostar, né? Acho que vai agregar bastante.
Com certeza, vai.
Ai, ai, se... Em outras notícias, né, se o inferno não tiver Wi-Fi, não tem podcast semana que vem também. Tá? Depois dessa, né?
Para os ouvintes do pré-cast, então, dá para explorar um pouco mais ainda. No...
Verdade. Lembrando, né, os apoiadores, a gente tem campanha no Catarse, no Padrim e tal, eles têm acesso a um pré-cast aí que a gente conversa sobre vida e tudo mais, né? Um pouquinho sobre Magic também no pré-cast.
E cada vez mais um episódio separado, né, MP?
É quase... uma hora e meia, né? Foi essa semana, uma hora e meia de podcast. Bom, nós atrasamos, né, em um dia aqui, estamos gravando no domingo, tá? Quem nos acompanha nas redes sociais ficou sabendo, porque nós sempre postamos quando tem atraso, tá? Então, também, por favor, né, quem for ouvinte aí, precisa do podcast para lavar a louça, né, limpar o quarto, tá, dirigir, é só nos seguir lá que você sempre vai ser informado desses atrasos. Eli, um feedback aqui do Limitado, cara. Eu comecei a... Eu draftei bastante, né? Eu draftei ao total 40 drafts de Forgotten Realms. 20 no Quick e 20 no Premium, tá? Por que Premium e não melhor de 3? Porque, sei lá, eu acho que quando você tem pouca gema, né, pra investir, é complicado você arriscar uma vitória, perder
você,
tudo.
É, uma vitória você não ganha nada, né? E um 2 você ganha pouquinho só, né? O 2-1 ainda não paga, o 2-1 fica próximo de pagar, né?
É, eu paga já. Não, o 2-1 fica faltando 500 gemas, então eu prefiro menos competitivo, só que, né, um retorno por desempenho menor também, para não arriscar perder tudo, mas enfim, sim. 20 de cada, 60% de taxa de vitória, e eu reparei que nos quick drafts, né, quando ainda tinha de Forgotten Realms, eu tava draft, né? Mas mesmo assim estava conseguindo ir bem nas partidas. Eu reparei que as raras que eu estava abrindo, eu já tinha 7, já tinha fechado 7 de quase todas as raras da coleção. Então passou a não valer a pena continuar, né, fazendo quick draft para fazer redraft. Então voltei a tentar jogar outro draft que é para abrir mais booster, né? O premium ele dá até 6 boosters. E aí eu fui ver, poxa, então eu devo estar perto de completar a coleção, né? Já que quando eu jogo quick, sempre já tenho 7 da carta que eu abro. Uhum. E não, cara, eu fui contar, faltam 85 raras ou míticas, ou seja, 85 Nossa. Boosters que eu tenho que abrir. É absurda a quantidade, a gente não repara, né? Eu abri de premiação 88 até o momento, só de premiação. Mas tem todos os rare picks que eu fiz, tem todos os boosters da maestria que eu comprei o passe, né? Então, assim, completar a coleção é muito difícil, cara. Ou seja, eu vou precisar vencer 15 premium drafts para completar a coleção, se eu quiser.
Né? Muita coisa, né?
Eu não tenho recurso para jogar 15, né? E eu não vou vencer os 15 que eu jogar, certo? Uhum. Então eu preciso jogar bem mais do que isso. Então eu desisti, né? Eu devo estar perto, faltam 85 cartas, mas eu não tô tão perto assim de fechar, mas eu desisti de ativamente tentar fechar essa coleção. Eu queria como um achievement, né? O primeiro achievement foi chegar no Mítico, eu consegui no mês passado, e o segundo seria completar essa coleção. Mas não dá, cara, falta muito draft, e eu já tô, acho que já esgotei, assim. Eu ainda vou jogar de vez em quando, mas pra mim já era. É muito burro, é impressionante, cara.
Não,
impressionante.
Eu, Eu joguei menos drafts que você, né? Para quem não conhece, nossa, o MP fez uma tabelinha, né? Planilhinha aqui com draft tracker, né? Para ir fazendo essa conta. E é bem interessante porque você vê em números, né? Você traduz em números como foi seus drafts, né?
Eu joguei... Dela disponível para apoiadores, inclusive.
Isso. Eu joguei 17 drafts? 17? 17 drafts. E eu tenho 62% de taxa de vitória, então tá bem, bem próximo, eu acho que...
62?
62.
Tá muito bem, pô.
Só que lembrando que eu só uso gold, eu não usei gemas. Aliás, teve um draft só que eu usei gema, mas era a gema que eu já tinha ganhado, então eu não investi recursos pra jogar esses drafts, né? Eu faço aqui nos momentos aí que o Gael tá dormindo ou coisa do tipo, né? Então eu tenho procurado utilizar esses momentos. Então eu vou fazendo todas as minhas missões e vou juntando os golds pra fazer. Então eu deixei de ganhar 3 mil gemas, né? Porque eu não gastei, eu deixei de ganhar, né? Porque eu não investi, né? Gemas. E aí esses 17 drafts, eu achei que foi relativamente bem. Em termos de quantidade de cartas, eu também tô bem longe. Eu acho que nas contas todas não passa de 50% da coleção, né? E olha que a gente abre bastante booster, né? Porque tem os da premiação, tem os do jogo da premiação, né? E os do
aqueles passo, grátis do código, tem então, da maestria, assim,
tem bastante coisa. Pra mim é ruim, né? Porque eu tô jogando em mais de uma conta, então, por exemplo, passe de maestria fica espalhado, né? Então, assim, dificilmente eu vou conseguir completar o passe de maestria, né? Porque nem tenho jogado tanto. Construído também só tenho jogado para cumprir as missões, né? Então, acaba sendo muito ruim, mas em relação ao limitado, eu acho que vale ainda a pena, né? Para você conseguir fechar a coleção, mas acho que, como você disse, né, exige muito, né? De muitos jogos, né? E diversificar também, né? Eu acho que isso também é importante para você chegar nesse objetivo aí.
Cara, completar, assim, é só para ativamente para quem joga muito standard, né? E tem que draftar demais, cara. Eu falei aqui, né? Ganhar mais 15 vezes, ou seja, não precisa ganhar, mas você pode combinar resultados de forma a ter os 85 boosters que faltam, né? Sem contar o final da maestria e tal. Então, eu calculo que com 60 drafts você consegue, e com um bom aproveitamento, lógico, né? Você consegue completar a coleção. 60 drafts é um investimento de tempo considerável para quem já joga construído, tá? Então, não sei se é uma economia sustentável dessa forma.
O Migo Cheiras tinha conseguido com 50 drafts, eu acho, não foi?
Foi com pouco.
Foi 10 dias de coleção, mas que ele tinha feito 50 drafts, algo nesse sentido. E olha que
o aproveitamento dele foi bastante alto, e ele jogou o tradicional, em que a vitória, né, dobra o investimento e tal. Mas dá 6 boosters também a vitória no tradicional. Assim, para quem for jogar, por exemplo, o Commander, ou melhor, o histórico, o Broad sem cartas, eu acho que com uns 20 drafts, assim, uns 20 ou 30 drafts, dá pra... quantos eu falei pra completar a coleção? 60?
60.
60 é um número razoável, assim, mas com uns 30 ou 40 drafts, eu acho que dá pra pegar pelo menos uma de cada. Né? Principalmente se for quick draft, que é mais barato, e você faz redraft sem tanta dor de cabeça. Aí você faz uma de cada e já é suficiente, já é a pool, né, que você precisa pra jogar o formato.
E eu acho que também depende muito do seu objetivo, né, MP? Acho que quando você... eu quero farmar algumas cartas pra poder jogar a Brawl Histórico. Então, como o seu objetivo for esse, você já vai caçando ali no meio dos seus picks essas cartas que você sabe que você vai... pretende utilizar, né?
Quick, né? Se tiver um formato no futuro em que eu não tô muito afim de completar a coleção e chegar no Mítico, eu vou aguardar a abrir o Quick e vou começar a fazer redraft no Quick, mas se eu já tiver uma cópia daquela carta, eu não vou buscar a segunda, a não ser que seja uma, tipo, um dual land muito interessante pro standard, algo assim, né? Porque de vez em quando você tem que jogar standard pra farmar gold, mas, enfim.
Estilo
isso.
Estilo Cold High, né? Que eu acho achei horrível o limitado. Mas brincadeira, porque eu não fui bem. Mas eu acho que essas coleções que às vezes não agregam diretamente, né, a um formato específico, é interessante você procurar, né, esses pequenos objetivos aí, né, seja algumas lendas para você jogar no Brawl, ou algumas cartas que podem ser úteis ali pro seu deck do T2, ou até pós-saltação, né? A gente tá chegando numa pós-saltação, num período, né, meio turbulento, né, pro T2. Então, acho que vale a pena você também fazer essas caças aí, né,
É,
pra
só
T2.
confesso que fiquei meio triste, porque eu fui às cegas no começo, né? E quando eu falei, poxa, eu devo estar perto de completar a coleção. Fui contar ali, falta 85, cara. Ai, meu Deus.
É, eu esperava que estaria
Desisto.
mais próximo também, pelo número de drafts que você fez.
Se eu tivesse tempo, eu até buscaria fechar essa coleção, mas eu acho que eu não vou ter tempo para draftar 20 drafts, mais
Acho que
20, né?
também
Já
a.
fiz 40, fazer mais 20 até o final da vida da coleção. Não
Eu
sei
acho que
se eu vou
também a
ter tempo.
quantidade de recursos para chegar nesse ponto também, né, MT?
É,
Acho
eu
que
vou
esse
ter.
também é um problema.
Acho que se eu manter de 60%, eu tenho. Eu consigo construir gema suficiente, mas mesmo assim, né? E aí não vai sobrar nada para a próxima coleção. Innistrad. Bom, o Ajane, nosso ouvinte, fez mais um comentário com a gente lá no Facebook, né? Ele comentou sobre as artes que estão poluídas na visão dele, que inclusive pode gerar problemas para quem tem alguma dificuldade visual, né? Para ver detalhes e tal. Ele disse que tem muita cor, muito efeito de cor, textos grandes, fontes pequenas nas cartas. E assim, ele disse até aqui, ó, não nego que os cards sejam bonitos, porém tem esses efeitos negativos sobre a visão. Eu concordo. E a gente fica dividido, tão dividido quanto a Jane, né? Que as artes são bonitas, tem muitos detalhes, mas ao mesmo tempo acaba sendo poluído. Eu lembro que antigamente algumas artes eram mais simples, evocavam exatamente a ideia que você queria, sem tanta poluição visual, né? E era mais simples também a arquitetura da carta, né? Menos texto, coisas mais simples. Hoje realmente é complicado. Não sei se é também o efeito de a gente estar tá jogando mais no formato virtual, já está olhando para a tela, já enche o saco, né? Em vez de olhar no papel. Mas concordo com ele. Não sei se tem uma alternativa para isso, porque a estética ela segue um padrão da época, né? Você não pode mudar do nada. A parte boa da arte é que às vezes vem alguém aí que é muito diferente dos outros, né? Vem, por exemplo, como é que é o nome daquele que fez? Caramba, como é que é o nome daquele artista que sempre faz as artes diferentes?
Seb McKinnon?
Isso, às vezes vem um Seb McKinnon que, assim, as artes são cheias de detalhes e cores também, mas por ser diferente, né? Já é algo interessante para se observar. Mas não deixa de ser cansativo mesmo.
Sim, eu acho que excesso de cores, né, excesso de detalhes, eu acho que as cartas elas procuram esses efeitos tem agregado muito pro digital, eu acho, mas eu acho que pro físico também acaba não sendo tão necessário, né, tipo colocar muitos brilhos, muitos contrastes, muita textura, né? Eu acho que isso acaba não agrega tanto em relação à qualidade da carta, né? De transparecer aquilo que é a ideia da carta. E realmente tem essa questão. E é algo que a gente talvez não tenha pensado, né, P? Os efeitos negativos sobre a visão. Eu nunca parei para pensar sobre isso, sabe? O quanto, por exemplo, você pode cansar a sua visão, né? De estar tá enxergando tanto aquilo. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Eu acho que é interessante, eu acho que vale a pena, né? A gente comenta tanto aí do Arena, a quantidade de informação que a gente, né, processa, né, em relação à quantidade de jogos que a gente acaba fazendo um número bem maior. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar também, né? Eu acho que a gente nunca abordou nesse sentido, né?
Para respeitar a privacidade, eu nem perguntei para o Ajani se eu posso falar isso, mas ele comentou o exemplo de uma pessoa que tem uma deficiência visual, não deficiência, um problema na visão. Eu esqueci o nome do problema, mas que algumas artes acabam causando vertigem nele, né? Por conta dessa poluição visual aí. Sempre, né? Você tem que pensar pensando em quem faz carta, né? No público geral, na estética da época, mas de fato é uma coisa que a gente pouco considera aqui. Uma coisa sobre o visual das cartas que eu acho que poderia. Eu não sei se ficaria bonito ou não, mas faria diferença, talvez até no Arena, é destacar as palavras-chave.
Não.
É destacar as habilidades, colocar com cor diferente ou em negrito. Eles fazem isso com itálico em algumas habilidades, né? Algumas keywords. Mas talvez no Arena, né, que dá para alterar tudo, destacar ainda mais, para ficar mais fácil de ver. Porque eles colocam no Arena os símbolos, né, lá embaixo da carta. Sabe, quando tem lifelink, tem um coração e tal. Então. Mas talvez na visão da carta, até no papel, não sei se ficaria mais ou menos poluído, ou ajudaria em alguma coisa. Mas é algo que nunca fizeram, né? Assim, eu lembro que lá em Portal tinha, se eu não me engano, as palavras em negrito, tinha um traço depois das palavras, ficava um pouco mais destacado. Isso ajuda a ver. Mas será, eu não consigo mais pensar como um jogador que tá começando, né? Eu já sou velho, então tô tão acostumado com as cartas assim que.
Sim, sim. Tem algumas cartas, por exemplo, as cartas que tem flavor muito grande, e aí você pega uma criatura que não tem nenhuma habilidade, por exemplo. Eu tava lembrando um draft agora de Amonkhet. Tem um bicho 3 manas, 2, 4, que ele não tem habilidade nenhuma. Só que ele tem um texto gigante e na diagramação do Arena, o texto tá relativamente... as letras tão meio grandes, sabe? Então, assim, pra quem não conhece, vai começar a ler aquilo achando que é alguma habilidade, né? Alguma função ali da carta e não tem nada. É só flavor, sabe? Então, acho que talvez melhor posicionar isso traria um benefício bacana para quem joga bastante também e também para as pessoas que eventualmente estão ali pela primeira vez, por exemplo, sabe? Eu acho que isso agrega...
No Arena você pode ter a opção, né, de ligar ou desligar essa ajuda visual. É, seria interessante isso, né?
Então, eu acho que exige pouco tempo também, né, MP? Acho que isso também é um ponto que a gente sempre fala, tem que melhorar e tal, mas tem coisas que realmente exigem um pouco mais, trabalhar com as artes, né? Exige uma mudança grande, né? Uma equipe grande, os artistas, etc. Mas eu acho que esse tipo de mexida ali é só a programação, né? Então acho que acaba exigindo menos ali, né?
É uma coisa para se pensar. Bom, o Arena nem tem também uma campanha de ensinar, né? Muito bem construída, né? A gente diz que o Arena é a melhor porta de entrada, mas sei lá, não. Ainda tem seus problemas para quem tá começando a jogar Magic.
Ah, sim, infelizmente tem algumas habilidades que nem traduzidas foram para português ainda, né? Aparece lá, Translation Needed, né? Então,
é verdade, a Ward, né? Salvaguarda é uma dessas.
Sim, eu acho que...
Sempre que eu dou alvo numa criatura com salvaguarda, eu não sei quanto que é de salvaguarda, porque não aparece o número, aparece Translation Needed.
Então, eu acho que a gente talvez esteja pensando um pouquinho à frente do que deveria, né? Mas eu acho que realmente é um problema que... Não é um problema, né? É uma característica que talvez poderia ser alterada para incluir mais, né? Para poder ser mais agradável ali durante os jogos, né? Principalmente para quem joga muito, né? Que é uma situação que tem acontecido cada vez mais, MP.
E a doença rara que eu comentei é ceratocone. 150 mil pessoas no Brasil tem isso. Que acaba realmente prejudicando quando precisa enxergar diversas cartinhas assim. Bom, obrigado, Eugênio. Uma outra coisa, como ele já acertou uma previsão antes, eu vou falar aqui uma outra previsão que ele deu, né? Terrenos básicos idênticos, só que com nomes diferentes. Tipo bosque. É um terreno básico, já era verde, igualzinho floresta, só que o nome é bosque. Será que poderia ter cartas específicas que visam bosque dessa maneira? Será que é complexo demais, desnecessário? Não sei. É a ideia dele, eu tô registrando aqui só porque ele acertou coisas antes, enfim, pode ser
vale a pena, né?
Pode ser que dê certo. E o quiz da semana, ele toda semana tem uma perguntinha aqui sobre Magic, né? Desta semana a gente volta lá pra Alpha, cara, no primeiro ano do Magic, né? Lá em Alpha, em 93, duas cores tinham Pingers, sabe? Criatura que vira e causa dano em qualquer alvo, né? Quais eram essas duas cores? Resposta lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, ele tem os novos promos de juiz dessa vez, tá? E são dois commanders, né? Acho que não serve pra mais nada além de commander. É o Morophon e a Zakama.
Duas cartas bonitas aí, né? Mais um trabalho bacana de arte aí nessas promos, né? E como você falou, né? Infelizmente o acesso é muito reduzido, né? Esse tipo de carta. Ainda Sim. mais com as mudanças aí em termos dos... Do corpo de juízes, né? Do Judge Academy e tal. Então, isso afetou bastante o acesso a essas cartas. Mas a gente também não pode dizer que elas são artes bem feitas, né? E são cartas úteis também, né? Acho que isso também é interessante. O Morophon talvez seja até mais útil do que a Zakama. Mas ainda são cartas que vêm em jogo aí também.
Né? De acordo com os nossos ouvintes, a Kama é bastante comum como comandante, é bastante popular aí, mas eu pessoalmente não acho nenhuma delas super excitante, não. tem tanta carta boa que tanto funciona em Commander como em Legacy e Modern, que poderia ver como promo, não especificamente Commanders, né, mas é só juiz que recebe, né, então não sou juiz, eu não vou reclamar nem falar mais nada.
O Orofon é meio que um Commander Coringa, né, quando você quer montar um Five Colors Tribal, você coloca ele e põe qualquer coisa lá, né, então ele acaba sendo útil nesse sentido. Quem joga Commander, acho que é interessante sempre ter, porque vai acabar sendo interessante.
Eu diria que com a maneira como a Wizards tem explorado as tribos e o formato de Commander, Morophon é o menos interessante de todos os Commanders tribais. Ele só é interessante para aquelas tribos que você quase não tem criatura, tipo Eteridio, sabe? Porque, sim. Assim, pensa em guerreiro. Tem um guerreiro.
Vai ter um Commander que faz mais.
Vai ter um Commander guerreiro bem melhor. Pensa em Eldrazi, vai ter um bem melhor, né? Talvez você queira o Morophon porque você quer ter acesso a todas as cores. Se você vai fazer, sei lá, vampiro, não tem vampiro em todas as cores. Mas, no geral, assim, com certeza, se ainda não tem um comandante ideal para sua tribo, Wizards ainda vai lançar, saca? Mas, enfim, dá para fazer coisas bem interessantes com ele. E, de qualquer forma, assim, um commander num deck de 5 cores, ele pode ali estar presente entre as 99 cartas, né?
Sim. Eu acredito que essa versatilidade da opção de cores é o que faz ele ser mais interessante, ou pelo menos uma opção, né? Para você poder montar o seu deck.
Isso aí. A Wizards revelou um novo Commander Collection também. Lembra do Commander Collection? Aquela caixa com 8 cartas, uma delas foil, né? O último foi o verde, né? Nós já tivemos o quê? O vermelho? É isso? Não.
Eu acho que o verde foi o primeiro, né?
Não. Teve o azul, o branco, não lembro. Mas enfim, é um produto premium, né, mais focado em colecionadores. E vai chegar um novo, hein, dia 24 de setembro. Só que a Wizards ainda não revelou a cor.
Acho que Commander Collection foi só o verde mesmo, MP. É que teve aquele Spellbook, né, que era o Collection, veio pra substituir ele.
Ah, eu posso estar confundindo com o Spellbook, é verdade. É. Signature Spellbook, né, que era um de cada planina alta.
Isso. Aí o Commander Collection, teoricamente, veio pra substituir essa linha de produto, né. Que eu também imaginei que nem iria ter mais, né. Porque eu acho que nem... Talvez tenha até vendido, não acompanhei números disso, mas... As opções foram bem estranhas, MP. Acho que esse também é um ponto a se levar em consideração para que o novo seja um pouco mais útil, eu acho.
Bom, vai ter o seu mercado, com certeza, porque...
Sempre tem, né? Principalmente foil, né? Acaba
e
tendo...
eles colocam staples de Commander aí também, né? Propositalmente. Então, sempre tem. Vamos ver, né? Eu não tenho nenhuma previsão aqui, mas eu acho que qualquer uma das cores vai ser um sucesso, né? Branco talvez seja um pouquinho menos, porque não tem tanta...
É branco, né?
porque é branco no Commander. Né? E tem Commander no nome do produto, né? Então a gente já sabe qual vai ser o foco.
Sim.
Uma coisa interessante do Magic japonês, cara, tem o Twitter do Magic japonês, eles fizeram um livrinho com fotos de dragões, mas é um mini livro, cabe na palma da sua mão, né? Com fotos das cartas de dragões do Magic. E eles vão dar como premiação, né? Isso aí é do Twitter japonês, da Wizards mesmo, né? Aí você tinha que curtir, seguir e retweetar essa foto aqui. E 50 pessoas apenas iam ganhar esse livro. Como já terminou, porque era até, acho que, 12 de agosto que você podia fazer isso, né? Então já foram sorteados. Mas, como é um produto oficial de Magic, não é um produto de jogo, mas sim um artigo colecionável que tem as cartas dos dragões, né? Inclusive tem cartas em inglês, a maioria tem em japonês, mas algumas estão em inglês. Eu acho que é um tipo de produto que vai ter um preço aí para o mercado de colecionadores bem alto, né? E aí praticamente inalcançável, né? Assim, apenas 50 cópias no mundo, então é aquele negócio. Ah, eu coleciono o dragão, tá. Quer ter esse livrinho? Inclusive o tamanho dele eu acho que cabe no bolso da sua pasta, né? Uhum. Boa sorte, tá? Quem quiser ter boa sorte. Apesar de ter sido de graça, apenas retweetar, né? Aqui tem 9.200 retweets ali. Então, assim, a chance é bem baixa de conseguir, né? E nem sei se eles estavam enviando para fora do Japão, mas enfim, é o tipo de coisa que é muito legal para quem coleciona dragão.
Sim, realmente. É um artigo bem único, né?
Bem único.
Eu acho que esse é o detalhe também, né? Eu acho que não é uma carta promocional, não é uma arte... Não, é um outro produto que faz uma coleção, sabe? E o fato de ele ser em miniatura, né? Eu acho que isso também traz um atrativo, né, bacana. E realmente, acho que para quem coleciona dragões, que não são poucas pessoas, né, que realmente gostam de investir nessa tribo que é tão icônica do Magic, né, eu acho que realmente vale a pena você ter esse artigo aí. E eu gostei demais. Eu acho que a Wizards deveria investir muito mais nesse tipo de produto, não pela exclusividade, mas por ser um pouco diferente, né? Trazer algo diferente em relação ao Magic. Eu acho que isso vale sempre a pena. É óbvio, né? Para quem pode ter acesso a esse tipo de produto, ou como eles fizeram, né? Como brinde ali, para poder ter e para poder gerar, né, engajamento também, né?
Eu tenho que falar pra Carol brigar com o pessoal lá da Wizards pra trazer um desse aqui pro Brasil, né? Ó, tu segue e retuita lá o Magic, a conta do Magic no Brasil pra ganhar alguma coisa, sabe? Faz um desse em português, alguma coisa assim. Tinha que ter umas coisas assim, né, pra trazer mais engajamento. Assim, um livrinho desse não deve custar nada pro orçamento do
Não.
marketing da Wizards e ia causar um engajamento gigantesco aqui. O que é
Realmente.
de gente fazendo conta falsa no Twitter pra dar retweet também?
Brasil, né? Brasil ia ter bastante disso, né?
Pois é.
Não sei até que ponto isso é a questão da Wizards local, né? Ou se realmente é algo que venha da matriz, né? Então, a gente sempre vive nesse dilema, principalmente aqui no Brasil, né, MP, que a gente tem pouco suporte da Wizards, da nave mãe, né? Mas eu acho que realmente seria bacana ter produtos similares, né? Ou talvez esse tipo de produto seja interessante pro mercado oriental e trazer algo localizado aqui pra gente também, né? Que fazer pesquisas e coisas que a gente sabe que a Wizards faz bastante, então é fácil de ter essa ideia aí, né? De
Uma coisa eu
aplicar
tenho
essa
certeza,
ideia.
se tiver, nós vamos falar aqui, né? Mas por enquanto
Com
só teve no
certeza.
Japão. Bom, vamos lá. Agora que está mais perto do lançamento de Innistrad, nós já digerimos aqueles spoilers, né? Vamos apresentar alguns detalhes aqui sobre o produto, né? Primeiro que os draft boosters de Innistrad vão ter duas cartas dupla face em todo booster e uma foil a cada três boosters. Acho que a relação da foil é normal, né? Mas as duas dupla face são novidade aí. Então já sabemos que essa mecânica vai voltar, né? Uma outra coisa, o bundle agora, começando agora nessa Innistrad, ele não vai ter mais draft booster, vai ter sete boosters, serão oito sete boosters em vez dos 10. Acho que nós já falamos sobre isso, né? Mas
Não, acho que
enfim,
do bando, acho que não.
bundle não, tá?
Não.
São oito sete boosters em vez de 10 draft boosters. Além disso, né, vai ter 20 terrenos foil, 20 não foil. Uma promo foil, que é a Triska DK Félica, eu acho que é esse o nome daquela carta azul, e um dado, tá? Eu não, eu acho que é bem interessante essa alteração, porque é mais legal abrir set booster do que draft booster, e assim, se draft booster é para draftar, por que diabos vem 10? O que você faz com 10 draft booster, né? Não, não é uma quantidade razoável, né? Uma quantidade razoável seria o quê? 9 ou 12, qualquer múltiplo de 3, né? E mesmo
Engraçado que
assim.
antes era 9 e mudou para 10, né?
Pois é, mas agora que você tem esses boosters diferentes, joga o set booster, tá certo,
Sim,
mas.
eu achei fantástica essa mudança. Eu acho que a gente vem falando sobre isso, né? De quanto o draft booster é inútil para a pessoa que só abre booster por abrir, né? Para buscar alguma coisa, para dar para alguém, para dar um evento. Eu acho que o set booster é o foco disso. Draft booster é como o nome diz, é para jogar draft, né? É onde você vai utilizar aquela quantidade de cartas ali que acaba sendo peso de papel para a maioria das pessoas que antes preferiam o draft booster e agora tem sido focalizado, né? Tem atenção aí de ter o set booster, que eu acho bem mais interessante do que o draft booster.
Só que vem, assim, você perde cartas, né? Assim, ainda é um booster que vem 14, né?
Sim,
Cartas.
mas eu acho que perde cartas que, vamos ser sinceros, NP, né? Você vai perder aquelas comuns que não servem para nada, né? E vai ficar ali gerando book para você, né, doar para alguém depois, ou sei lá, fazer o piso do igual uma foto que apareceu recente, hein? O pessoal fez o piso da casa com carta de Magic, sabe? Eu acho que acaba servindo para esse tipo de coisa. Então
Não
acho
foi
que
o quartel-general da Liga Magic? É.
o Juliano mandou.
Lindo, lindo, lindo. O piso inteiro com cartas de Magic, né? Muito bonito.
Mas eu acho que é um ponto interessante. Essa mudança, eu acho que ela é muito benéfica. Set booster é muito mais interessante. Além da questão de ter cartas diferentes, tem a delist, né? Você tem cartas com artes diferentes, né? Os tipos de frame diferente, artes e tal. Então eu acho que é muito mais atrativo pro jogador comum, né? Pra quem tá buscando abrir um booster aí por abrir, né?
Na média, eu acho que as pessoas vão abrir a mesma quantidade de raras ou míticas, que é o que importa.
Sim,
né? Quando você compara 10 boosters normais de draft com 8 de 7. Mas né, é menos carta, é menos produto. Sim. Pelo mesmo preço. Eu não sei se vai ter nem aumento de preço, mas né, é algo... Assim, eu sinto que eles tiraram algo. Poderiam ter deixado 10, sabe? De, aquela ganância. Então, né, mas eu, de qualquer forma, continua um produto interessante. Tá? Agora sim, abrir booster faz sentido. Tá? Agora sim, o produto faz mais sentido. É o bando, o novo bando começando em Innistrad. O professor da Tularan Community College fez um vídeo sobre fadiga de produto, que eu vou deixar o link aqui. Não é o primeiro vídeo que ele faz isso, nem é o segundo, né, que ele faz sobre isso. Eu lembro de uma conversa com o Pleasant Kenobi sobre isso no podcast deles. E é algo que eu queria compartilhar, porque não é um sentimento só nosso, né? Não é apenas reclamar, né? Assim, é que a quantidade de produtos e de formatos hoje é muito maior do que quando eu comecei o podcast em 2015 com o Grilo, né? Então, assim, cobrir essas informações, acompanhar o metagame, ver o que está acontecendo, hoje é uma tarefa muito maior do que era há 6 anos atrás, né? Eu não esperava que fosse assim, sabe? Realmente eu não esperava. E eu estou compartilhando essa história aqui para mostrar que às vezes a gente inicia um hobby, né, achando que aquilo vai continuar da mesma forma para sempre. E não é assim, né? E a gente precisa fazer mudanças, alterações, cortes, né? Eu lembro que eu comecei o podcast porque eu estava naquela paranoia de eu faço coleção de lenda, tá saindo produto de Commander, produto novo, então eu preciso saber o que está saindo para ficar de olho nas lendas que saem, para completar minha coleção, para não perder nada. Então, já que eu tenho esse trabalho, eu sei como adquirir informação, posso até criar um podcast e compartilhar isso. Mas hoje, tipo, né, olha só, parei com a coleção, né? Parei lá em Dominaria. E tem muita coisa que sai que não me afeta, sabe? Não, eu não tenho interesse, né? Eu não jogo histórico, por exemplo, tá? Os outros produtos que saem é mais pela curiosidade, assim. Mas, enfim, hoje está muito diferente do que era antes. Serve como uma reflexão, né? Nem todo produto é para todo mundo, mas a gente quer saber. Eu, pelo menos, eu gosto de saber, eu gosto de acompanhar. Mas é uma tarefa realmente muito grande. E, assim, o que ajuda a gente a continuar nisso é saber que tem ouvinte, saber o pessoal que curte e compartilha, os apoiadores, né, que todo mês estão com a gente, que compartilham coisas lá no grupo do WhatsApp também. Então isso ajuda bastante, né? Só para reforçar aí que, assim, se eu gostasse de Magic sem fazer o podcast e tivesse um hack do sketch para me ajudar a digerir tudo isso, eu ia dar graças a Deus, né? É um pouco de... né, autoelogio aqui, mas o vídeo do professor me mostra isso. Eu fico cansado de ver o professor fazendo esse vídeo, cara, de tanto produto que ele fala, de tanta informação que ele joga, tá? Então é só uma forma de eu nos autoelogiar aqui, mas olha, graças a Deus que tem essa merda desse podcast aqui, porque tá horrível de acompanhar, sabe? É muita coisa toda santa semana para acompanhar, e nem dá tempo de digerir tudo. Até spoiler season é uma... a Wizards não tá facilitando, né? Tá dando uma semana ou duas de spoiler season, não dá para digerir tudo. Então fica aí a dica e a reflexão de que hobbies nem sempre permanecem do jeito que você quer, né? As coisas evoluem.
Antes o hobby era um jogo, né, MP? E eu acho que hoje, e você talvez traduzia, né, você modificava um pouco do que era o jogo para você ter um colecionismo. Hoje o Magic é um colecionismo que eventualmente você joga.
Cara, hoje é um estilo de vida. Você tem que diariamente estar em contato com o Magic hoje. É um estilo de vida.
Sim, sim. E, por exemplo, eu acho interessante essa proposta de ter cartas com frame diferente, né? Eu gostava daquilo quando eu comecei a ver lá nas Expedition, né? Que a gente começou a ver aqui. Não que eu tenha alguma, não, acho que eu nem peguei nenhuma dessas. Mas eu achei interessante, achei uma proposta bacana. Só que hoje é o comum, é normal. Você tem a mesma carta, tem 9 tipos de por coleção, sabe? Então é um negócio absurdo. Você não consegue acompanhar, você não consegue nem ter o prazer de ver a carta, sabe? Várias cartas que eu queria ver no papel, assim, já passou, sabe? Já tem outra coisa diferente. Você nem consegue absorver aquilo. Eu acho que realmente...
E o que é assustador, Eli, é que eu acho que um dia, algum dia, nós vamos sentir saudade da época de hoje. Nós vamos falar, nossa, que bom era aquela época em que dava para acompanhar, em que só tinha 7 formatos, né, em que dava para fazer um podcast de 1h30, 2 horas. É verdade, isso é assustador, porque eu acho que a gente está perto, mas ainda não estamos no pico de produtos e cartas e formatos. Acho que ainda tem mais por vir. O que é muito assustador isso, né?
Sim.
Você tem vontade de absorver tudo isso para poder saber o que está acontecendo, saber onde entrar, onde investir e tal, e estão jogando cada vez mais coisa na nossa frente.
Sim.
Logo mais vem o dia do anúncio, né, que é dia 24. A minha teoria é que na mesma semana do dia do anúncio, eles vão banir alguma coisa em Pauper, talvez em Modern também. E vão fazer as duas coisas juntas na mesma semana, lógico, para atrapalhar a nossa vida, mas também para jogar o foco em cima dos anúncios, né? Devem falar aí
outro,
da volta do Minária, da volta a Kamigawa, né, dos novos produtos, talvez novo Secret Lair, e aí tira o holofote do ban, né, que se tiver coisa impopular para fazer, enfim, tira o holofote disso. E aí, né, é mais uma coisa para deixar a gente apreensivo. Mas enfim, é só uma paranoia nossa, né? Você tem que ser louco para querer saber de tudo, querer acompanhar tudo, mas vou compartilhar aqui para de repente o pessoal valoriza mais, né? Não só o nosso trabalho, mas valoriza o trabalho de todo mundo que produz conteúdo e tá atento aí ao que acontece no Magic, porque não é fácil.
É realmente, por exemplo, eu queria essas cartas de Forgotten Realms, né? Aquelas que parecem páginas de livro. Eu achei muito bacana, eu quero pegar aquelas cartas, mas assim, até eu chegar no ponto de comprar e essas cartas chegarem na minha casa, Innistrad já vai estar aí, já vai estar vivenciando outra...
É outro
outra
hype.
Carta dupla face, falando de vampiros, né, outra... Assim, eu não consegui nem presenciar, nem ter o prazer de ter aquela carta, de ver, de apreciar a arte, o frame e tal, eu já tenho outro foco. Então, realmente, eu acho que... Nós não vivenciamos isso diariamente na MP, assim, não durante muitas horas do nosso dia, mas a gente está sempre em contato com o Magic, com pessoas do mundo do Magic e tal, e a gente já se cansa, né? Imagina quem realmente vive disso, quem, por exemplo, é streamer, quem é produtor de conteúdo 24 horas por dia, sabe? Eu acho que realmente chega uma hora que teve um episódio recente do Capa Ross, por exemplo, que ele passou por vários problemas de estresse com comunidade, com pessoas e tal, ele até abandonou o canal dele, né? Ele foi tá só com a Liga Magic. E eu acho que isso acontece, sabe? E realmente vai acontecer cada vez mais porque gera um estresse grande na própria comunidade, né? De ter tanta coisa acontecendo, não conseguir acompanhar. Isso gera uma certa frustração, né, MP? Eu acho que isso acaba gerando um clima ruim, às vezes, com algumas coisas, né? Então as pessoas não...
Vamos transformar isso em um aprendizado, certo, Eli? Né? Vamos tentar lidar com isso, porque é muita coisa acontecendo. E a lição geral também é que hobbies mudam. Então vamos aproveitar enquanto eles permanecem do jeito que nós gostamos, porque as coisas mudam. Né? Quer você goste de Star Wars, ou Magic, ou Pokémon, qualquer coisa, hobbies mudam. Eu lembro que o meu avô saltava de Asa Delta, lá em São Vicente, né? E eu lembro que mudou muito o cenário de voo livre na época em que ele, até ele parar de saltar, assim, era muito Asa Delta na época dele, era um tipo de companhia muito diferente, pessoas mais velhas, tal, era mais difícil conseguir, depois de um tempo passou a ser muito mais paraglider, muito mais gente nova, muito mais drogas no meio, né? Não sei se ainda hoje é assim, mas eu lembro de ele reclamando dessas coisas, e mudou bastante, né? As companhias mudaram, o papo mudou, né? Eu reparei que já não era a mesma coisa, assim, ele não teria parado de voar por isso, né? Ele parou porque o médico mandou, mas ele adorava voar, mas até isso, né? Até esse tipo de coisa muda, assim, nada você pode achar que vai continuar para sempre. Então, vamos aproveitar, né? Vamos agradecer a isso, né? Agradecer por ter o hobbies que a gente tem hoje, porque pode ser que você esteja mais convoluto, né? Mais complexo no futuro que está chegando, tá?
É, E eu acho que não é demérito nenhum você dar uma parada no MP, dar uma mudada de rumo, de ares, né? A gente, os próprios apoiadores, né, várias pessoas falaram, deu uma parada com o Magic, eu tô converso, eu ouço, eu consumo o conteúdo de Magic, mas assim, eu não tenho investido dinheiro, nem muito tempo para poder aprender ou para melhorar alguma coisa, para estudar alguma coisa do Magic, né? Eu quero dar uma relaxada, eu tô jogando outros jogos ou outros card games, né, para poder mudar um pouco o foco e tentar dar uma desintoxicada, né? Eu acho que isso também é importante. Eu acho que não é um problema. Você não tá abandonando um médico ou um hobby que há tanto tempo.
Gostei desse termo, desintoxicado. Gostei.
É, eu acho que essa sensação, sabe? Eu acho que.
Mas é isso que eu falei, ele. Voltando ao elogio, né? Quem para, tá? Ah, parei por um ano, ou parei por dois, vou viajar, vou fazer uma pós, sei lá. É, para essas pessoas ter acesso a um trabalho como o nosso, ou de qualquer outro, mas que tem capacidade de resumir o que está acontecendo em uma hora e meia, duas horas, cara, você tem que dar graças a Deus, sabe? Sim. Porque você consegue manter o mínimo para poder saber tudo o que está acontecendo no formato, né? E sem mergulhar, sem todo o estresse de frequentar Reddit, Liga Magic, todos os sites, e Twitter, e ver streamer e tal, sabe? É, então é um pouco de autoelogio, mas eu acho que é merecido, porque está ficando cada progressivamente mais difícil. Eu estou nisso aqui desde 2015, eu garanto para você, ficou progressivamente mais complexo, mais difícil acompanhar. E não é só para quem produz conteúdo, para quem consome Magic, para quem tem esse estilo de vida, para quem joga os formatos, as mudanças, a aceleração no ritmo das mudanças, né? Realmente desgasta, né? É, então, bons conselhos aí pra gente poder lidar com isso sem parar completamente com o Magic, certo?
Sim, e assim, por mais que os comentários são meio duvidosos, né, MP? As ideias nem sempre são as melhores, mas eu acho que a gente procura trazer isso num bom tom, né, de uma forma positiva, para que a pessoa, você que está aí do outro lado ouvindo, possa se sentir bem, né? Por mais que discordância exista, né, eu acho que ela é saudável. Eu acho que realmente a ideia é trazer algo num tom gostoso, né? Às vezes a gente traz uma piada, né, MP, com as piadas dele que sempre são engraçadas, né? E eu acho que isso também...
super engraçados.
Eu acho que isso também ajuda, né, a trazer essa dinâmica, né? A gente tem sempre preocupado em melhorias, né? A gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que tudo isso é uma preocupação e como você disse, né? Eu acho que é bom pra gente que isso exista e também pra você que tá ouvindo, que pode, de forma resumida, né, de forma um pouco mais sucinta aí, ter esse dia a dia aí do Magic, esse hora a hora, né? Porque nem dia a dia é mais, né? É minuto a minuto quase. É. Tem coisas novas acontecendo.
Mas falando de sucinta, vamos prosseguir com a pauta, então. Teve um GP que chamaram de GP secreto. Na verdade, não foi um GP, foi um evento da TCG ali, em que eles divulgaram muito mal, utilizaram o nome GP secreto, porque clickbait, né? E o evento acabou sendo... Muitos eventos foram cancelados, muitos paralelos, né, nesse evento lá nos Estados Unidos foram cancelados. É um evento que era de $35 mil para distribuição, né, de premiação, acabou sendo... tinha 200 jogadores, né, teoricamente, para receber $35 mil, acabou sendo $1 mil distribuídos entre 70 jogadores apenas. Tá? Caiu em 30... de 35 mil para $1 mil a premiação geral, né? Isso mostra pra gente que, primeiro, a divulgação deles foi ruim, apesar da sacada do nome de clickbait, né? O Brian David Marshall mora a uma hora do evento e falou lá no Twitter que ele não estava sabendo, né? Ficou sabendo de última hora. Ele teria ido se não fosse por isso, né? E também mostra pra gente que eu acho que nós ainda estamos distantes de um evento físico, tá? Relevante, que mostre tendências de metagame, né? Que sirva aí para orientar até a decisão de ban e tal, né? Mas as tentativas começaram, tá? Assim, acho que ainda, a gente ainda está talvez até 6 meses, 4 a 6 meses de distância de uma realidade em que eventos físicos vão gerar convites da Wizards para campeonatos do tipo Pro Tour, né, vai ter algum sistema de buy, alguma coisa assim. Mas as tentativas começaram lá nos Estados Unidos já. Foi fracassado, mas alguém tinha que sair na frente, né? Então, tá aí.
O Zach Barash, né, não sei se a pronúncia é essa do escritor desse artigo da Hipster of the Coast, ele foi bem feliz, eu acho, nos comentários dele, porque ele trouxe esse paralelo da volta, né, do Magic físico e a insegurança de um mundo pós-pandemia. Né? Eu acho que foi bem bacana, foi bem assertivo as opiniões dele em relação a esse drama que a gente vive, né? Ele fala lá, né, da relação dos Estados Unidos, que agora voltou a ter números crescentes, né, de pessoas contaminadas e tudo mais, e ele sempre preocupado com a segurança dele, né, e das pessoas envolvidas num evento desse tamanho. Né? Então foi interessante nas palavras dele entender que é possível fazer, mas ele mesmo diz que não arriscaria a segurança dele por causa de um evento desse tamanho. Né?
Então, se eles estão distantes disso, nós mais ainda.
Exatamente,
né?
Traçando isso para o Brasil, né? Você imagina lá que estão bem mais à frente em termos de vacinação, né, e de conscientização do público. Eu, assim, vendo um pouco mais, né, lendo um pouco mais sobre as preocupações dele e vendo, acompanhando as notícias, é assim, eu já não sei se um evento desse porte no Brasil seria seguro em 2022, por exemplo. Sabe?
Eu acho não, que... eu acredito que sim. Eu acredito que vai ser seguro. Em 2021 eu não conto com isso, mas em 2022 eu acredito.
Aqui no Brasil?
Que sim.
Eu não sei. É assim,
a população,
eu acho possível,
inteira deve estar vacinada em 2021 ali. E aí depois disso nós não vamos mais, não vou dizer precisar, né, mas nós não vamos mais impor distanciamento social ou até algumas medidas mais restritivas de contato. Então a porta está aberta em 2022, acredito que sim.
Não, eu acredito que vai existir, né? Eu acho que assim, vai ser um foco até da própria Wizards, né? De acordo com a segurança local, né? Incentivar para que isso ocorra, né? Porque até as próprias lojas, né, que estão há tanto tempo sem grandes movimentos, precisam, né, disso para continuar sobrevivendo, né? Então acho que é importante que o mercado volte a se aquecer para que o público aqui, né, volte a mostrar interesse e a máquina gire, né? Mas realmente eu acho que é interessante a gente ter essa preocupação em mente. Eu acho que esse é o foco maior, sabe? E realmente não comprometer a segurança do evento e a sua própria, né, simplesmente por causa do jogo em si, né? Mas eu ainda acredito que deve existir. Se for possível, eu até iria, não sei se eu jogaria, né, mas assim, eu acho que daria para poder pensar nisso, né? Eu acho que é interessante que a gente comece a pensar em algo normal, né, MP, ou pelo menos algo próximo disso, né?
Sobre Organized Play, eu acredito que sim, mas uma outra dúvida que eu tenho é assim, Estados Unidos teve incentivo para loja, né? Teve Goblin Guide Foil no frame retrô, teve Digital Time Foil no frame retrô, teve várias promos para lojas distribuírem. O Japão teve também aquelas três versões lá do frasco do dragão também, promo para distribuir. E aqui, será que a América Latina vai ganhar alguma coisa de incentivo para os jogadores voltarem às lojas?
No máximo, um frasquinho de álcool em gel.
Cara, eu gostaria que tivesse, sim, né? É uma forma de, com certeza, atrair promo grátis, poxa, né? Pô, cara, um Goblin Guide Foil ou de frame... Pô, eu tô lá, né? Mesmo eu que não jogo, né? Só pelo valor,
claro,
da carta, eu tô,
claro,
lá.
Claro, claro.
Mas, enfim, acho que esse tipo de coisa aí tá longe, né? Como nós somos um mercado pequeno e a Wizards não deu sinal nenhum ainda sobre esse tipo de incentivo, então fica cada vez mais distante essa realidade. Mas, enfim, vamos lá. O Companion, que é o app da Wizards para organizar torneio, ganhou finalmente uma base de dados de cartas, né? Tá em Early Access, né? É quase que um beta aqui. Mas funciona, né? Eu já testei aqui no meu app. Funciona. Agora, como é que um app ficou tanto tempo sem uma base de dados de carta, cara? O app é o app oficial da Wizards. Como diabos eles não tinham no app embutido isso?
Tomara que eles sejam pegando a base de dados do Squarefall e não do Gatherer.
Aqui tem umas opções interessantes, né? Quase é mais limitado do que o Squarefall. Mas ainda assim, né? Dá pra selecionar por expansão, raridade, artista, poder, resistência, valor de mana, cor, tipo de carta, nome da carta, obviamente, né? Já é alguma coisa, sabe? Mas lógico que dá para melhorar, né? O Scryfall faz isso brilhantemente, o MTG Familiar faz isso e ainda tem gerador de regras, tem gerador de Mojotsu, né? Que é o formato do Momir com a Joira, com o outro lá, o Stony Bro. Então tem um monte de coisa adicional, assim, se você for procurar os apps de Magic, né? No app da TCG, por exemplo, você pode escanear cartas, ele identifica, né? Você coloca a câmera ali na carta, ele já identifica, você pode colocar na sua coleção, ver o preço. tal. Então tem um monte de coisa adicional que dá para colocar. Lógico que preço a Wizards não pode fazer, mas tem outras funcionalidades que ainda estão faltando no Companion.
Tomara que os formatos estejam, as cartas estejam corretamente dentro, né? Porque um dos problemas, por exemplo, para quem é jogador de Pauper, é que o Gathering é horrível para isso, né? Várias cartas erradas lá por causa dessa questão de a carta existir como comum no físico, mas no Magic Online ela só ser incomum e coisas do tipo, é horrível, né? Nunca tava, sempre tinha alguns problemas, né? O Squarefall acabou sendo a base oficial pro formato por causa desse tipo de problema, né? Então vou fazer alguns testes e trago aí algum feedback nas próximas semanas.
Beleza. E o Exiling, né, nosso amigo apoiador aqui, o Gabriel, ele escreveu um artigo na Cards Realm comparando Magic Arena, Runeterra, Legends of Runeterra e Hearthstone. Né? Eu tenho experiência em dois desses jogos, eu nunca joguei Runeterra, né? Mas eu sei que tem muito streamer de Magic que está envolvido também, até porque eles têm um programa de apoio à criação de conteúdo superior ao da Wizards. Porém, né, ele fez aqui uma tabelinha, inclusive, comparando os três. Para quem quiser, eu vou deixar o link do artigo aqui, para quem não conhece nenhum deles ou está pensando aí se tem algum melhor.
Eu gosto bastante desse tipo de comparação, né? Eu acho que agrega bastante na comunidade para que ela consiga entender, né? Porque eventualmente você joga um dos três e não conhece os outros dois. Eu tive contato com o Runeterra um pouco. Eu gosto bastante do sistema, então tem várias coisas positivas aí que eu acho que agregam bastante ao jogador de card game, né? Então acho que é bacana você ler esse tipo de conteúdo para você entender, né? Margear como é que funciona aí os três jogos, e eu acho que agrega bastante aí para a nossa comunidade.
Se você fez a leitura, você vai ver que no final tem quase que uma matriz de decisão aqui que ele fez, e basicamente estão empatados os três jogos, se você der o mesmo peso para os três elementos, que é competitivo, otimização e economia, tá? Então depende muito do que você está priorizando. Uhum. Por exemplo, em economia, Runeterra supera todos os outros. Sim. Em competitivo, o Arena supera todos os outros atualmente, né? Enquanto competitivo está focado no virtual. E em otimização, Hearthstone supera todos os outros. Então, né, não tem nenhum que é ligeiramente melhor do que os outros, não.
Eu acho que os três são bons no que ele se propõe a fazer. Então acho que é mais por gosto mesmo, né? Eu acho que funciona mais assim do que necessariamente ser melhor ou ser pior, né? Que acaba sendo bem subjetivo.
Verdade. Bom, falando em Magic Virtual, né? A gente então vai pro Arena agora. Eles alteraram a data daquele mega update, né? No Arena. E ia trazer o histórico de 100 cartas, o histórico broad de 100 cartas fixo. E também a chupeta histórica, né? Jumpstart Seasons, tá? Eles adiaram em 2 semanas, então vai ser lançado no dia 24 de agosto, que é o mesmo dia daquele mega anúncio que vão fazer sobre 2022, tá? Mas para compensar, assim, eu acho bom adiarem quando não tá pronto, né? É uma lição que muita empresa de videogame tem que aprender. tá certo fazer isso, né? Sinal de que eles estão pensando no usuário. Eles compensaram esse atraso de algumas formas. Primeiro que eles lançaram uma queue lá de Brawl histórico de 100 cartas, tá? É um festival, inclusive se você for a primeira vitória nesse festival, que é de graça para jogar, te dá 3 mil de XP, que avança bastante a sua maestria, tá? E eles também deram 3 drafts de graça, tá? Cada um vai durar 5 dias, então vai ter a Monquete remasterizado até dia 15, ou seja, hoje, né? Até dia 15 de agosto. De 15 a 20 vai ter Kaladesh remasterizado, e depois de 20 a 26 Ikoria, tá? A primeira vez que você joga cada um desses drafts é de graça. Então é gema de graça, porque você pode ganhar bastante, até acho que 1.500 gemas, né? É quick? Não, é quick,
não, ou é? Não, é tradicional, tradicional.
Ah, então, até 2.200 gemas.
Tradicional não, é Premier, né? Premier, que é o de 7
vitórias. 2.200 gemas mais alguns boosters, então é gema de graça, joga, tá?
Não joga, precisa, vale a pena.
A primeira vez é de graça, além das cartas ficarem na sua coleção e tal. Então é isso, né? Até dia 26 de agosto vai ser isso. O Jumpstart Historic Horizons vai ficar aí disponível para ser jogado de 26 de agosto, quando 2 dias após o update, até 14 de outubro, tá? É uma nova data limite para ele aí, 14 de outubro. E é isso, né? Eles também teve uma mancada aí com o competitivo, que a Wizards deu, que foi o seguinte, anteriormente, quando o update ia sair no dia 10, eles falaram, vai ter duas temporadas ranqueadas, uma até o dia 10, outra do dia 10 ao final do mês, né? E aí eles falaram que iam classificar os top jogadores míticos em ambos os casos, em ambas as temporadas. Eles falaram, para compensar, já que a gente não vai mais fazer essas duas temporadas competitivas, os primeiros 500 míticos no dia 10 de agosto, quando o dia 10 de agosto terminar, vão ser convidados para o classificatório do final do mês. Né? Eles editaram o artigo na surdina, não avisaram ninguém e falaram os primeiros a chegar no top 500 vão ser convidados. É muito diferente, porque muita gente acabou dedicando as últimas horas do dia 10 de agosto para chegar nos top 500 míticos, né? Com a promessa de conseguir esse invite. Né? E com essa alteração não ia fazer diferença nenhuma, era só os primeiros que chegaram no mítico lá no começo do mês. Então é uma mancada, né? Mostra aí, evidencia que realmente eles não estão pensando nos jogadores competitivos, em quem dedicar horas e horas a isso, né? Não tem um carinho por eles, né? E ficaram na mão, infelizmente ficaram na mão.
É, mais um problema de comunicação, né, que a Wizards tem, já tivemos vários aí recentemente, e esse afeta diretamente, né, as pessoas que grindam, né, mas infelizmente a Wizards não tem se mostrado muito preocupada, né, com esse tipo de situação, o que é ruim, né, porque afeta demais as pessoas que têm esse intuito, né, de participar aí dos Invitation, né, do Weekend, né. Então acho que o Wizards precisa mudar um pouco essa forma, né? Precisava mudar isso na calada da noite aí, como diriam os mais antigos, sabe? Acho que não precisava desse tipo de postura. Eu acho que o Wizards é um pouco maior do que isso, né? Eu acho que dá pra mudar isso. Daria pra corrigir, sabe? Eu acho que tudo isso é passível de se fazer. Eu acho que o problema não é errar, né, MP? Eu acho que o problema maior é não corrigir, né? Não procurar uma forma amigável de resolver esse problema. Como a pessoa aí da thread do Reddit comenta, né? Que no dia 10 ela tava na posição 200 e alguma coisa e mandou e-mails, né? Mandou comunicação. Casos via suporte e não obteve resposta. Aliás, ele obteve a resposta dizendo que ele não foi um dos primeiros do 500 pessoas que chegou no Mítico, né? Então, claramente aí não quiseram resolver o problema da pessoa.
Prosseguindo aí, você comentou sobre a comunicação, né? O que eles falaram posteriormente, depois que a comunidade registrou esses problemas, é que aproximadamente, eles corrigiram novamente o anúncio, dizendo aproximadamente os top 500 jogadores serão convidados pro Invitation, né? Acontece que alguns jogadores que estavam no top 500 não foram, né? Então esse aproximadamente é muito genérico, né?
Sim.
Não é uma, assim, quando você joga algo competitivo, a última coisa que você quer é ser genérico em algo, né? Você precisa de regras claras. E a pessoa que criou aqui o post no Reddit reclamando, no dia 9 estava no número 141 e no dia 10 308, tá? Então, obviamente, ela mereceria ser convidada, né? Então, não entrou nesse convite da Wizards, né? E até colocou aqui o link para o log dele e tal, mas ainda não resolveram o problema dele. Mas, de qualquer forma, evidencia aí uma falta de cuidado, né? De curadoria do competitivo. Mas, obviamente, também deve ter sido de última hora que eles tiveram que adiar o lançamento, né? Provavelmente os desenvolvedores estavam rezando para eles adiarem esse lançamento de Jumpstart, porque devia estar cheio de problema de última hora.
Eu acho que, mais uma vez, né? Você acabou de noticiar, né, a alteração das datas, né, do Jumpstart, né, mostrando uma preocupação em não lançar algo, talvez, capenga, né, talvez faltando alguma coisa. Deveria ter esse mesmo cuidado, né, quando se trata aí de um campeonato que ele é claro que várias pessoas estão competindo, estão preocupadas em competir, porque às vezes é um valor ali que vai agregar realmente algo para aquela pessoa, né? Então,
mas ali, assim, ó, quantos usuários tem o Magic Arena? 10 milhões? 15? 20 milhões? Quantas pessoas foram prejudicadas por essa alteração? 200? 300? 500? Não é nada perto dos 10 ou 200 ou 20 milhões, né? Então, assim, tem essa questão também de relevância do número de jogadores afetados. Não é bem no número que acho que a gente tem que pensar, é mais no sinal que isso manda, né? Sim. É como trocar a premiação do Mundial, que eles voltaram atrás também, sabe? Vai prejudicar 20 e poucos jogadores, 30 jogadores.
Então, mas prejudicou poucas pessoas em relação ao montante total, mas mudar a forma de agir não ia impactar nos outros 14.999.000, né?
Então, não ia, verdade.
Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo que numericamente é pouco em relação à quantidade de problemas que ela tem que processar, porque vai afetar as outras pessoas. Mas eu acho que agradar um, sendo que você poderia mudar muito pouco, que não afetaria a vida de mais ninguém, eu acho que valeria a pena, sim.
Quantos jogadores será que tem o Magic Arena? Em 2019, a Wizards reportou que tinha 3 milhões de usuários ativos. Mas isso foi em 2019, né? Agora, com uma campanha bem sucedida, acho que... Quem foi que falou? Alguém falou que tinha 11 milhões em 2021. Acho que foi alguém que jogou no Reddit, né? 11 milhões. Então, já é um número bastante... razoável, né? Muita gente. Ativos, inclusive, né? Não é gente que cria conta e nunca mais entra.
É um número bem significativo, né?
É. Mas vamos lá, então. Vamos pular a compra e passar direto pro combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ó, nós pulamos a compra porque não tinha nada muito relevante. Apenas uma carta aqui que subiu de preço, que o João Carvalho já tinha mencionado, né? Que tava de olho nessa carta no programa do Legacy lá, que é Dress Down. É uma carta de Modern Horizons 2, um encantamento raro, azul, que tem flecha, duas manas, entra em jogo, você compra uma carta e diz: as criaturas perdem todas as habilidades e no começo da fase final você sacrifica esse encantamento aqui. Por que essa carta subiu 150% de preço em uma última semana? Primeiro que ela estava muito barata, né? Estava a preço de book rare, e agora está cerca de $5 lá no mercado norte-americano, preço médio, tá? Por quê? Porque ela começou a aparecer muito em deck de Legacy, no Snow Miracles, tá? No main deck, inclusive, tem deck que tem duas, três cópias no main deck, tá? Não é apenas no meta atual, apenas uma carta de sideboard, não. Então, obviamente, isso traz o interesse das pessoas, e é uma carta rara de Modern Horizons, né? Então, mais ainda para você já se preparar, né? E ter o set aí na sua coleção. Então, tá aí. Dress Down. Agora falando de combate mesmo ali, né? Uma semana antes da rotação, ninguém mais liga pro Standard, certo? O que a Wizards fez? Marcou torneio mono Standard, cara. Torneio unicamente Standard da MPL. Não é a primeira vez que fazem isso, né? Assim, por que não fazer histórico, né? Já que você tem o formato, já que você tá usando o formato de forma competitiva, eu não gosto do histórico com Jumpstart sendo usado de forma competitiva, mas já que você tá usando, né, deixa as coisas mais excitantes, né? Mas marca um torneio Standard uma semana antes da rotação.
Parece que é pra colocar as pessoas insatisfeitas na tela pra sei lá, mostrar que o problema é o jogador e não o formato, sabe?
Pois é, não, e forçar os jogadores da MPL a, né, a navegar esse meta quando ele não tá mais interessante. Acho que uma das forças do jogo e desse ritmo alucinante de produtos, né, é você provocar novidades o tempo todo, né, você mexer com metagames. E o pessoal que organiza o competitivo não está sabendo tirar vantagem dessa característica. Estão, tá? Desperdiçando, né, bons momentos, desperdiçando as oportunidades que que o cenário atual dispõe. É triste ver isso, mas enfim. Vamos falar de Modern, então, um formato que no dia 12 de agosto completou 10 anos, hein, 10 anos de Modern. Eu diria que o Modern não sobreviveu 10 anos. Deve ter tido aí seus 8 anos, porque enquanto tem Pro Tour, eu acho que dá para assumir, né, que um Pro Tour mundial, dá para assumir que o formato é suportado para Wizards. Eu não sei se vai existir Pro Tour Modern daqui para frente. Eu acho que não.
Pro Tour, eu acho que não.
Pro Tour vai ser histórico, pioneiro e então, T2.
O pioneiro acho que estaria na frente, por mais que ele seja um formato menos jogado atualmente. Eu acho que quando eu voltar o jogo físico, eu acho que o cenário muda. E por mais que tenha uma base grande de jogadores no Modern, o competitivo ainda vai ser fomentado pelo pioneiro, sim.
Então, assim, 10 anos de existência, sim, o Modern não morreu, acho que nunca vai morrer, assim como o Legacy e o Vintage, né? Mas como formato competitivo de verdade, nos níveis mais altos, né, apoiado pelo Wizards, acho que uns 8 anos, né? Morreu com 8 anos. Então fica aí o pioneiro, né, já. Ou nasceu morto, ou já, né, nasceu com 2 anos a menos aí por causa da pandemia e... Uhum. Acho que 8 anos é um tempo razoável para você poder substituir um formato não rotativo, tá? Porque depois a barreira de entrada fica muito alta. Mas enfim, né? Vamos falar do Modern Challenge, porque o formato ainda está bem interessante, tá? Tem dois Living Ends, inclusive o campeão no último top 8, tá? Fazia tempo que não vi um Living End vencendo aqui, mas o Living End ganhou coisas, né? Ganhou a Chardless Agent, que é mais uma forma aí de você ter cascata. Tem três Trons verdes, cara. É o deck que mais apareceu nesse top 8 aqui, incluindo o segundo lugar, tá? É um Mono Green Tron que tá usando uma carta de Modern Horizons 2, um terreninho chamado Yavimaya, ele.
Esse terreninho dá uma ajudada monstra pra esse deck, né, cara?
Pois
Acho que
é, cara.
ela
Uma cópia só.
dá uma melhorada substancial, né? Porque a gente sabe que o Tron acaba tendo problemas, né? Pra gerar mana verde, ele acaba tendo que fazer sacrifícios pra ter essa carta, né? Que ajuda bastante com o Ancient Tyrants e o Sylvan Scrying, mas ela dá uma sustância boa pro deck aí, né, cara? Dá uma saída boa pro deck.
E olha, sem Saga de Urza, tá?
Incrivelmente, né?
Não preciso disso. Ele tá usando 4 carnes de 7 manas e 4 carnes carninhos, né? De 4 manas e 2 Ugins. É um deck com 10 planinautas. Tem mais planinauta do que qualquer outro tipo de carta, exceto artefato, obviamente, tá? Ele tá fazendo uma metacall aqui. Eu não sei se é metacall de verdade, não, mas tá usando duas relíquias de Progenitus no main deck. Pelo que eu me lembro, vagamente, esse deck usava uma. Né? Mas enfim, essa é a nova configuração, tá? De criatura, 2 Wurmcore, uma Walking Balista e 2 Ulamogs de 10 manas também. Então tá aí, Eldrazi Tron. Bom, o que mais tem aqui? Tem o Hammer Time também, nesse top 4. Também tem Footfalls. Lembra do deck de Footfalls? Tem ele aqui. É mais um deck que abusa da cascata, né? Então, cartinhas aí de sideboard que lutam contra a cascata acabam sendo boas. O side desse deck de Footfalls aqui, ele é bem conciso. 3 Blood Moon, 4 Força do Vigor, 4 Endurance e 4 Disputa Mística. Eu nunca vi um side tão conciso no Modern assim.
Eu
Sério. Normalmente é uma de cada, duas de cada, aqui não.
então, eu acho que não deve ser muito difícil sair de A nesse deck, né?
Pois é, decisões mais simples, né? E por fim também tem um Reanimator, cara. Esse Reanimator é um deck diferente, né? Acho que ele é a novidade aqui. A gente sabe que ele existe desde que saiu Modern Horizons 2, porém fazer top 8 eu acho que é a primeira vez, tá? Que é bem curioso. É um Reanimator que está usando o Unmarked Grave para colocar bichos no, né, 2 manas, feitiço, põe um bicho não lendário no Grave, e está usando 4 Persist, além de outras cartas, né? Mas está usando 4 Persist para reviver. Tá. E o que que ele revive? Bom, tem o Arconte da Crueldade, que é aquele Arconte mítico de Modern Horizons 2, né, que quando entra em jogo ou ataca, o cara sacrifica bicho, descarta a carta, perde 3 de vida, você compra a carta e ganha 3. Olha quanto trigger, cara, só por entrar em jogo é bem forte. Tem um Ashen Rider no deck, que não é, ambos não são lendários, né? O Ashen Rider, quando entra ou sai, ele exila uma permanente, muito bom também. Tá usando Emissário de Serra, essa pra mim é novidade, de Modern Horizons 2 também. 7-7, não é lendário, né? É um anjo que voa. Entra em jogo, você escolhe um tipo de carta e você e as criaturas que você controla têm proteção contra aquele tipo de carta.
Essa cartinha ela é útil, né, num formato como o Modern, né, MP? Eu acho que ela dá uma protegida aí, ela dá. Eu acho ela meio circunstancial, mas eu acho que ela tem essa utilidade sim, né?
Bem interessante. Tem uma outra carta também. Nossa, o cara fez o deck inteiro de Modern Horizons 2. Priest of Fell Rites. É uma branca e uma preta, 2-2. Vira, paga 3 de vida, sacrifica, revive um bicho. Só ativa como um feitiço. E tem o um Nerf de 3, de 5 manas também. Interessante. Então, uma forma, você pode descartar para Collective Brutality e voltar do jogo depois e com o Nerf e reviver. 5 manas, revive um bicho.
O mais
Interessante.
engraçado é que ele ainda meteu o pacote de Stoneforge Mystic, né?
Laser Stoneforge, um Battle Skull e uma Caldra.
Ele conseguiu extrair o máximo das cores, né? E esse deck ainda tem uma caverna branca, né? A mainland aí de Forgotten Realms também.
Bem lembrado. Olha só, estreando aqui no Modern. Então essa é a novidade aí. Achei interessante o deck comentar aqui. Mas é isso, né? Mono Green Verde, Mono Green Tron dominando esse top 8 em geral, tá? Bora chamar o Arconte então e voltamos lá na etapa final. Ele. Bora.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Arconte ou Leandro Dandes do Before Jace, bem-vindo de volta para contar a nossa historinha de lore e concluir a história da invasão de Dominaria, cara. Bem-vindo de volta.
Eu que agradeço aí mais uma vez o convite, né? Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Como a galera gosta de falar.
Boa madrugada para quem tem insônia.
Boa madrugada
para
quem estiver ouvindo a gente aí. E vamos, depois de um longo período, né, terminar a trilogia Phyrexiana.
Cara, esse é o quarto podcast, hein? Lembro que o Invasão foram dois, mas é uma história, assim, é a maior história, né, já contada, é a maior, talvez a melhor.
Sim.
Já contada. Bom, onde é que nós paramos, então, lá na história de conjunção? Eu lembro de nós falarmos muito dos dragões, né, da tretura da Arigaz e os outros sendo ressuscitados, e aí assumindo o papel de donos do plano, tocando terror em todo mundo, depois caindo na real, quando o Carne fala que conheceu a mãe dele. E,
isso, com Darigaz.
Isso, e a parte da invasão, ou melhor, da conjunção, né, dos planos se juntando, foi guerra, né? Guerra para todo lado, todo mundo tentando segurar os Phyrexianos em Dominaria.
Em todos os lugares estava tendo conjunções ali, né? Phyrexianos vindo ali em Keld, os elfos de Skyshroud vindo e surgindo ali nas terras de Keld, então em todo lugar estava vindo povo de tudo quanto é lado. Nós terminamos a parte dos dragões, né? Quando o Crozes, ele é aprisionado no Poço de Piche. Darigaz, ele se sacrificou para que os dragões ali, os primevos, pudessem voltar a ser feridos novamente, né? Perdessem a imortalidade deles. E no final ficou a Treva e o Dromat, que ninguém sabe se sobreviveram ou não ao ataque dos dragões. Eles fugiram, né?
E
no finalzinho
também,
lá, tinha, e a outra lá, a Hit, ela foi presa pela Ente Anciã lá.
O Multani?
Não. Eu acho que cheguei até a comentar que o livro não fala, ela não dá um nome para essa ente, que era a Magnigoth. A ente que prendeu, que era a prisão do dragão, da dragoa, né? No caso era uma fêmea, da Hit. Né, e que ela saiu andando através do mar atrás dela. O livro não dá um nome para essa ente gigante e anciã. Mas, pelo que eu vi na história e pelas artes, a mim nada muda, nada tira da minha cabeça que seja o Verdelot, aquele ente
uau,
ancião.
Uau, é Verdelot, vírgula, o antigo. É, eu abri isso em busca.
Nada me tira da cabeça que seja ele, cara. A arte, por tudo lá, pelo contexto, é ele.
Nossa, ali, então, cara, que referência.
Bocanhou ali o dragão, né, a dragô, e aprisionou de volta. E nisso os dragões perderam a força. E no finalzinho, lembra...
Oi. Eu ia falar, eu tava lembrando dos Planinautas também. Você me lembrou aqui em off, né, que o Urza tinha um plano, envolvia o Tevesh Sat, né, ele é com a bomba também, foi um avanço na história, né, assim, os titãs estavam lá, né, a ideia era conter o avanço também, acho que a ideia deles era invadir Phyrexia, talvez.
Explodir, né, a ideia era explodir com as bombas de almas do Urza, que ele energizou com a alma do Tevesh Sat, perdição dos tolos. Ali. Lá no final da parte da conjunção, a gente encerrou lá depois dos dragões o Gerhard sendo sequestrado pelo Ertai para Fortaleza.
Sim, é verdade,
E aí o Squeeze pula lá no meio lá do teleporte, da magia de teleporte, e acaba sendo levado junto.
É verdade, Quem é que tá esperando por eles na Fortaleza?
É o Krovax.
Krovax
ali, lá na sala do trono.
O Krovax tá na forma de Vinkar, não tá?
Isso, ali. Né, tá fedado até o taro, né?
Eu até lembro de ter comentado de uma carta que mostra essa imagem, que é... Ai, calma, como é que é o nome da carta? É uma carta Grix, que tem o Krovax no trono e o Gerhard derrotado na frente dele. Cada jogador, quando cada oponente compra uma carta, ele perde dois, alguma coisa.
Ah, essa aí é Tirania Phyrexiana.
Isso.
É o Squeak que tá na frente dele.
Isso, eu até comentei que eu uso essa carta no deck de Nekuzar, e você falou, isso aí é mancada e tal. E eu concordei.
A gente vai falar sobre esse evento aí, o que aconteceu nessa carta. Vamos falar sobre isso aí no vídeo, no podcast de hoje.
Tá no modo vídeo, Leandro.
Já costumo. Sempre falando vídeo vai pra cá. Mas vamos começar, então... vamos voltar pros Planinautas, então, que acho que seria mais interessante.
Isso, é com eles que a gente começa a história de Apocalipse?
Na verdade não, né? O Apocalipse ele começa na Arena Phyrexiana, mas pra gente entender a Arena Phyrexiana, vamos ter que falar sobre a parte dos Planinautas, né? Que é o finalzinho do finalzinho de Conjunção. Então o que aconteceu em Conjunção? após as bombas ali estarem energizadas e os planinautas ali começarem a ir para cada esfera implementar e colocar a bomba para explodir, o que acontece? O Urza ele vai sozinho para a sexta esfera. A sexta esfera ali, né, em Phyrexia, é considerado onde fica o círculo interno de Yuggmoth. Então, em Phyrexia, as criaturas são feitas de carne e máquina. Mas no círculo interno, seria tipo assim, meio que a... Vamos lá.
O alto conselho dele,
isso,
né?
Isso, o alto conselho de Yuggmoth, né? Os seres que habitam ali, eles habitam... O autor ele não chama uma coisa muito clara. Mas, metaforicamente falando, né, a ideia é que eles habitam um mundo físico e metafísico. Ou seja, eles têm corpos, né? Mas eles também têm uma parte espírito. Que é bem, bem diferente para Phyrexia, né? Um mundo totalmente artificial.
Bem, eu não esperava isso de Phyrexia, não. Que estranho. É como se fossem Eldrazi, manifestações físicas de conceitos mais metafísicos.
Isso, entendeu? E ali, quando o Urza está caminhando para colocar, implantar a bomba, ele encontra um tipo de ser. Não existe carta dele, nunca houve referência em nenhuma carta, em lugar nenhum. Só mesmo quem leu o livro, ou agora quem vai estar escutando a gente aqui, vai conhecer esse tipo de criatura, né? Que são os Pneumagogues.
Pneumagogues.
Isso. Como né, traz a descrição deles, que são como se fossem espíritos que habitam o mundo físico e metafísico, como já é até bem sugestivo, até porque pneuma, né, quer dizer sopro, vento, quer dizer espírito, né, daí vem também de pneu, né, ar e coisas do tipo, né. Então, esses pneumagogues, eles eram como se fossem, tinha uma aparência meio que insectoide, pernas insectoides ali, né, e tinham asas e voavam. Segundo o que o Urza diz, nas sexta esferas ali, na sexta esfera, era como se fosse, é como se tivesse só mesmo que nem tu falou, o Eldrazi. Como se fosse uma manifestação deles ali.
O Urza, ele entra sozinho nessa...
Ele entra sozinho.
Mas ele tava com um grupo de planinautas, tá? Pra invadir Phyrexia. Ah, tá, entendi.
O Windgrace estava com a Freelise lá, jogando bombas em outro local, implantando bombas em outra esfera. Enquanto ele veio sozinho aqui colocar nos campos de gramas de metal as bombas. Então, pelo que o Urza diz, ele encontra os espíritos desses pneumagogues ali na sexta esfera. Só que os corpos deles deviam estar provavelmente na nona esfera. Tá? Então era como se fosse uma projeção, algo do tipo.
Né? A nona esfera é a última, é a mais profunda.
Isso,
né?
É o santuário interno de Yuggmoth ali, o ápice de Phyrexia ali. E o que aconteceu? Quando o Urza começou a caminhar entre eles, ele começou a atacar esses bichos ali, normalmente, né? Porque os pneumagogues, eles foram encontro com o Urza na intenção de parar o titã dele, né? Lembrando que ele estava naquela máquina dele, né? O titã que ele criou, certo?
É verdade.
E aí o Urza, ele começa a matar alguns pneumagogues ali e tal, e de repente ele começa a ver o chame desses espíritos, assim, eles envolvem o titã dele mecânico, né? Numa luz escarlate, meio avermelhada e tal. E enquanto o Urza estava tentando caminhar em direção a essa cidade, o Urza começou a ter meio que um contato com eles. Ele começou a sentir o medo dessas pequenas criaturas. É aí que começou a coisa a acontecer, né? Momentos antes da desgraça, né? Como o pessoal gosta de falar, né? E os pneumagogos começaram a ter um pequeno vínculo com o Urza também. Enquanto o Urza sentia o medo deles, eles também meio que sentiam um pouco do arrependimento de Urza. E assim, mesmo que o Urza estava ali, com aquele plano, destruir Phyrexia e tudo mais, as bombas, desde o início, desde a primeira esfera, ele tinha um pouco de arrependimento em destruir Phyrexia. Para ele era
porque...
como uma caixa de joias.
Sim. Depois de tudo que ele passou e da história dele, né, com máquinas também, eu acho que uma parte dele devia contemplar o que era Phyrexia, né?
Exatamente.
Ah, tá.
Mas o Urza que tinha os olhos de pedras de Power Stones, assim, ele colocou dispositivos nos titãs onde os planetas conseguiam ver, meio que tipo com... Imagine uma visão ali, um zoom de, sei lá, mil vezes. Então, quando eles, tipo assim, de longe eles viam a grama de metal, mas o Urza conseguia ver detalhes, cara. É uma coisa impressionante ali do Urza. Né? Então, assim, desde o começo ele teve relutância em destruir Phyrexia, mas ele sabia que era necessário. E ele começou a ter esse vínculo com os pneumagogues. E quando ele avançava e matava alguns, destruía alguns, os bichinhos lá, os espíritos, não revidavam. E isso atraiu a atenção dele. Ele começou a se comunicar com os pneumagogues, né? Falando ali mentalmente ali com eles. E ele pergunta pra eles, pô, por que vocês não estão lutando contra a destruição? eles ali, o enxame, ele, todos ali, né, falaram em uníssono. Porque você é um de nós, usa Planalta. Você é uma criatura de carne, metal e espírito. Isso ali começou a mexer dentro do âmago de Urza ali, cara. Isso começou a mexer um pouco na mente dele.
Não, eu imagino.
E eles começaram a entrar na mente dele porque, assim, falavam pra ele, pô, Urza, você consegue ver a beleza deste lugar. Você é o único que consegue entender a glória deste lugar, entendeu?
Faz aí sentido, que, né? Quando você entende começou, a história do Urza.
Isso começou a mexer muito nele, cara. Foi aí que ele começou, tipo, ficar relutante ali, pô, vou destruir, eu vou acionar a bomba, tal ou não. Ele tava meio que preparando já, tava tudo meio que pronto. Só que o que aconteceu? Ele desistiu.
Ai, cacete.
No último momento, ele desistiu, cara. Ele destruiu, rasgou os conduítes, rasgou os fios lá, tal. Destruiu a bomba lá. A bomba pra bomba não explodir.
Ué, mas tá bom, ele decide não destruir Phyrexia, mas... o que ele vai fazer a respeito de todo o resto de Phyrexia, do Young Moth, que a princípio querem matá-lo, e dos outros Planinautas que estão com o plano de destruir Phyrexia então, mesmo.
Ele pede a bomba que ele ia colocar era a bomba, qual é o nome? É aquela bomba que é como se fosse um estopim, ela ia desencadear as outras explosões.
Ah, tá.
Então a dele era a principal, aí ele destruiu ali. Então seria necessário que os outros Planinautas chegassem, acionassem aquelas bombas, a bomba que ele desativou, para que as outras, espalhadas nas outras esferas, ativassem.
Ele sabotou o próprio plano dele, então.
Exatamente, entendi. Porque ele já estava começando a ficar atraído ali por Phyrexia.
Originalmente eram 9 titãs?
Sim, são os 9 titãs de Urza, contando com ele.
E isso tem alguma coisa a ver com as esferas de Phyrexia? É 9 para 9, é isso?
Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, mas pode ser.
Será que cada um entra numa esfera, planta bomba? Pode ser, né? Não sei. Ou será que eram os 9 que ele conhecia e confiava?
Não. Ele não confiava em Tevesh. Na verdade, o Urza não confiou em ninguém, né, cara? A única pessoa em quem ele confiava era o Barrim. Barrim, só. Somente nele.
Entendeu? E quem confia no Urza tá errado também, né?
Não dá pra discordar dessa parte. A morte do Barrim tá aí pra isso, pra provar isso.
Mas então ele sabotou o próprio plano, né? Impediu os outros de detonarem as bombas e detonar a Phyrexia. Alguém reparou nisso?
Então, é nisso que acontece. Os pneumagogos ali, eles dão meio que um abraço. Abraço não, uma saudação de boas-vindas pro Planinauta, né? Eles falam lá, Urza, bem-vindo ao lar, Urza. Ali. E nesse momento, aparece ali o Taizir ao lado do Urza. Ele transplana ali com o titã dele. E ele vê o Urza, cara. Viu o que ele tava fazendo, viu? Ele viu o que ele fez, percebeu o que ele fez. E, tipo, joga o Urza no chão. Né? O titã do Urza no chão. Ali. E, tipo, meu, ali todo desesperado. Meu, o que você fez? O que você fez? O que você tá fazendo e tal? Né? E os pneumagogos atacaram o Taizir, o titã dele. Mas o Taizir começou a matar um monte deles ali. E enquanto o Urza ficava meio, ali meio parado, meio que sendo seduzido pela glória de Young Moth. Taizir fala pra ele, meu, você tem que fugir, Urza, você tá sendo seduzido pelo Young Moth. Vai acabar te pegando, né? Ele fala, então o Taizir fala, fuja antes que sua alma caia nas mãos dele. Deixe que nós vamos ficar aqui, nós vamos colocar a bomba mestra, vamos explodir e destruir Phyrexia.
Não, um ato heróico do Taizir, né?
E aí quando ele fala destruir Phyrexia, tipo, sabe, meio que isso desperta o Urza, chama a atenção dele. E aí ele ativa a rubrica da morte. Foi aquela mesma sentença, aquele mesmo comando de morte que ele colocou em todos os titãs, que foi que ele usou contra o Tevesh.
Que é como se fosse a armadura se autodestrói, alguma coisa assim.
Isso, na verdade, são mais de 10 mil filamentos de metal ali que ligam dentro do corpo do Planinauta. É nisso que acontece. Relâmpagos, energia, começam a gerar pulsos ali de energia. O Planinauta, antigamente, né, não vou dizer isso hoje, o cerne dele, né, a essência de Planinauta era o quê? Era a mente. Se o Planinauta não conseguia pensar, não podia transplanar, ele não podia fazer nada. O cérebro sempre foi ali o essencial para um Planinauta antigo, né? Para emenda, digamos assim. Então o Urza sabia disso. Então, para evitar que um Planinauta conseguisse fazer qualquer coisa, esses filamentos, que é dessa rubrica da morte, impediam que ele conseguisse pensar. Impedindo de pensar, o Planinauta não podia fazer nada, não podia fazer nada. O
era corpo paralisante, ali, né?
Isso.
Mas não chegava a matar. Ele não matou o Taizir, assim, com essa ativação. Ah, matou? Chegou a matar?
Sim, porque os filamentos começaram a extrair a alma dele, né? Igual aconteceu com o Tevesh. Né? Só que a diferença é que com o Tevesh, a energia começou a carregar a bomba ali.
É, né? Fazia parte do plano.
Isso, ali com o Taizi, que o Usa já estava olhando pro Taizi como se fosse um traidor. Tipo, pô, o cara quer destruir Frex, então ele é um traidor.
Se ele teve essa atitude, então ele mudou de vez agora. Agora Exatamente. Ele é um inimigo firexiano, assim, praticamente, né?
Se ele agora ele tá do lado do audácia...
É, ele teve a audácia de matar um dos titãs, tá bom.
E aí, o que aconteceu? Meio que a alma de Taizi gira uma explosão e meio que destrói o titã mecânico dele, né? Ele fica lá meio que derretido de fogo, pegando fogo e tal. E foi assim que morreu um dos maiores planinautas, né, pré-emenda, que é Taizi, lá de Arabian Nights. O plano dele, né?
Tinha, onde tinha várias versões, né? Mil e um planos, né?
E aí, Yuggmoth entra em contato com o Uza, cara, né? Ali mentalmente, entra em contato com ele ali. E o Uza até pergunta, fez a mesma pergunta que você fez, pô, mas e os outros planinautas? Se eles destruírem, ativarem as bombas e tal. E o Yuggmoth fala pra ele, cara, não são preocupação sua, deixa pra lá. Meus asseclas vão tomar conta deles, agora você tem que vir até mim. Aí o Yuggmoth fala pra ele, deixa teu titã e venha para a sétima esfera.
Que moral do Yuggmoth, hein?
Bota moral nisso, cara.
Convidando Uza, ninguém momento, menos que o Urza, porra.
Uza, nesse momento, ele já estava vendendo sua alma já, cara. Já havia vendido sua alma.
Assim, tem algum indício de que isso foi planejado, que tinha algum feitiço, algum encantamento em Firexia que fizesse isso? Não, foi algo que tocou na
alma dele ali, né, digamos
assim. Na alma dele, né? Tá, entendi. Não, é uma explicação bem plausível mesmo.
Na verdade, é uma coisa que a gente, assim, você quando você lê, né, a história do Uza, você imagina isso, que isso poderia acontecer, porque uma vez o Bahrein falou pra ele, né, no Bahrein não, acho que foi o Teferi, quando eles tiveram, né, o desentendimento lá durante a invasão, antes do Teferi sair de fase com todo mundo lá, ele fala, o Uza prometeu acabar com os Frexianos, prometeu salvar a Dominária, tem uma grande diferença entre uma coisa e outra, então então o Teferi, na mente do Teferi, o que que ele diz? O Uza sacrificaria todo mundo se com isso ele pudesse derrotar Yuggmoth.
É verdade.
Entendeu? Então, assim, a intenção dele é, se eu for sacrificar a Dominária, não tem problema. Contanto que eu derrote aqui meu arqui-inimigo, não tem problema nenhum.
É verdade.
E aí, Yuggmoth fala pra ele, vem pra sétima esfera. Ele fala, deixa aí que os Frixianos vão tomar conta dos Planaltas, deixa teu titã e vem transplanando pra cá. Tá? Só que aí o Uza fica meio que em choque quando o Yuggmoth fala pra ele ir pra sétima esfera.
Ué, por quê?
Porque a sétima esfera é um lugar de tormento, cara. É um local onde aqueles que falharam vão pra lá pra ser eternamente atormentados, cara.
O Urza sabia disso?
Sabia. Ele mesmo fala isso aí. E fala, pô, mas por que tu... Por que eu tô indo? Eu tenho que ir pra sétima esfera?
Esse convite é suspeito.
Não, ele ficou assim meio que em choque, cara. Ele pergunta, eu falei com você? E o Mó fala pra ele, um teste final. Existe um teste final pra eu saber se o seu coração é meu ou não. Urza Planalta.
Nossa.
Aí o Uza fala, não, você vai descobrir que meu coração pertence a você. Aí ele deixa lá o Titã do Taizi pegando fogo, deixa o dele lá. E ele transplana e vai pra sétima esfera, cara. A sétima esfera, pelo que eu entendi, assim, da descrição do local, o teto, é como se fosse... sabe aqueles filmes de aventura onde o teto vai abaixando? E como se fosse uma armadilha? Então, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. O teto da sétima esfera. Sabe, gigante lá e, tipo, o teto ele desce. Só que é como se tivesse engrenagens de diamantes ali que giram e trituram carne. Mais ou menos isso que eu consigo entender, imaginar ali, sétima esfera. Né? Então, aqui ele até fala aqui que o teto se estende por todas as direções e nisso tem esses estruturadores no teto ali. No chão ficam corpos abertos, pessoas presas ali por pregos e coisas do tipo, onde vem os esses trituradores do teto descem, trituram um pouco do corpo, da carne, do rosto da pessoa, das orelhas ali, tanto que Uza percebe que a maioria não tem as orelhas, porque foi tudo triturado e tal. As pessoas estão presas ali, estão com parafusos e tubos, e são ali eternamente torturados por Yuggmoth.
Isso é o inferno, é a alegoria do inferno mesmo.
Isso, exatamente. Então ali, cara, Uza vê de tudo. Tem humanos, tem elfos, minotauros, anões. E a maioria são Frexianos. Aqueles que falharam com Yuggmoth, eles ficam lá presos, entendeu? para serem torturados por esses pontos de diamante.
Se tivesse alguma pureza restando no Urs, ao ver esse tipo de coisa, ele poderia repensar a lealdade dele, né? Porque.
Então, o teste não era esse. Tanto que ele fala assim para o Yugmoth. Fala assim, ah, é esse o teste? E ele fala, meu, assisti é inabalável enquanto você opera uma punição eterna em seus inimigos. E aí o Usa fala assim, né? Tipo, isso aqui não vai me abalar em nada. Tu já vivi milhares de anos, eu sei o que que é isso aí, morte, os mortais morrerem, isso pra mim não quer dizer nada.
É verdade, para alguém que é imortal, né? Esse tipo de coisa realmente. Você vai perdendo a humanidade, né? É assim mesmo,
Sim,
né?
né? Tanto que na saga de Usa, né? Eu falo saga de Usa coleção, né? Legado de Usa, quando Usa cria a academia e tudo mais, ali o Barrin ele tem um diário, e isso no livro, né? E sempre quando ele fala alguma coisa no diário, ele sempre fala muito sobre a humanidade de Usa. Ele queria tentar resgatar essa humanidade dele. Ele consegue até realmente, ele consegue fazer essa proeza. Ele, com a ajuda do Mutano, eles conseguem fazer essa proeza do Usa, ter um pouco de consciência mundana, né? Digamos assim.
É, de fato é
Porque
uma
agora ele foi tudo
proeza,
embora.
porque o tempo erode tudo, né? Até a humanidade
Exatamente.
de alguém. É.
Usa ele, tipo assim, fala, cara, isso aqui não vai me abalar. Você é um deus, você pode fazer o que quiser com os mortais.
Pois é.
Aí o Yugmoth fala, não, continua andando, continua andando. Aí ele vai andando, vai olhando, vai andando, aí o Yugmoth fala pra ele, para. O Usa parou assim, aí vendo um Firexiano, aí o Yugmoth fala pra ele, ó, olha pra ele. Aí quando o Usa olha pra ele, cara, diferente de todos os outros, que a cabeça, tipo, tinha sido ali, sendo tudo destruído e tal, esse Firexiano que estava preso ali, ele podia virar pro lado quando os rolos desciam, né? Então, pelo que eu entendo da cena, os que estavam lá presos, eles não podiam virar o rosto, entendeu? Então, descia o triturador, triturava o rosto, subia de novo. Depois, ficava assim, e quem estava lá não conseguia morrer, né?
Nossa, é meio apavorante.
Esse aí conseguia virar o rosto, então ele não tinha as orelhas, foi triturado a lateral dele, os dois, porque ele virava o rosto e virava o rosto, mas conseguiu manter o rosto meio ali, né, face intacta, para ser reconhecido, né? E aí usa, olha, aí ele vê um cabelo preto, uma testa amassada, um nariz, um bigode, um cavanhaque, e aí ele começa a perceber que é um rosto familiar. Imagina que seja
Cavanhaque,
cabelo preto,
cavanhaque, cabelo preto, já
bigode, rosto
sabemos,
familiar.
né? Já sabemos. É
Irmão
Gerhard.
dele. Não, é o irmão dele, pô. Misha.
Ah, é, porque ele também tem cavanhaque, é verdade, o Misha, é verdade.
Não, não é o Gerhard. Essa cena aqui, ela é representada na carta Copa de Urza.
Ah, sim, aquela carta que faz descartar e dar dano. Comprar,
E
descartar e
isso
dar dano.
ali é o Urza na sétima esfera encarando o irmão dele,
Ah, pensei
Mishra.
que já era a cena com o Gerhard. Pô, mas peraí, o Mishra estava morto, então o que o Yangmoth está
Não, não
revelando
estava.
é que ele reanimou o Mishra.
Então, aí é uma interpretação bem aberta, né? Porque assim, teoricamente o Mishra morreu na explosão do Sélix, lá em Argote, beleza. Só que assim, quando o Mishra tá ali na ilha de Argote, ele já não é mais humano, ele já é um Phyrexiano, porque ele tem parte de metal.
É verdade.
Provavelmente o Yugmoth pegou ali e, tipo assim, o trouxe, sobrou dele ali da explosão, trouxe ali pra sétima esfera e deixou ele aí, esses 3.000 anos aí sendo torturado. Nada mais fácil pro Yugmoth, né?
Nossa.
O Yugmoth conseguiu trazer de volta a Selenia, Dark Angel, né, Anjo das Trevas, então nada mais fácil do que também trazer o Mishra.
Então não sobrou nada do Mishra, porque se ele passou tanto tempo sendo torturado, ele é uma
Você tá no
casca do que
rosto
ele já
dele.
foi.
Não, não, então.
Nossa,
O
coitado.
Mishra, ele, no final da Guerra dos Irmãos, ele já era um meio Phyrexiano, porque ele já era meio máquina. Ele não era mais humano. Já era meio máquina ali, totalmente.
Ah, não lembrava disso.
Tanto que tem uma carta de Saga de Urza que é exoesqueleto. É o Mishra ali. É um artefato que dá
Ah,
um
sim, eu
bônus e
lembro.
tal. Então, o Mishra, ele já ficou meio que metade máquina e metade humano. Já é um Phyrexiano. É praticamente um Phyrexiano. Entendeu? Então ali, tipo assim, é o Mishra, o Yugmoth, tipo, deu uma reanimada nele pra deixar ele preso, torturado ali, sendo torturado por milênios, só que deixou o rosto dele intacto, para que o Usa
Urza
reconhecesse.
reconhece, se comunica com ele?
Sim, entendeu? E aí até
Nossa.
que, tipo assim, quando foi a última vez que Usa e Mishra estiveram frente a frente, né, cara? A última vez foi na Batalha de Argote,
É
entendeu?
verdade, quando teve a explosão do Sylix.
Exato. E ali o Mishra, tipo assim, ele reconhece também o humano ainda ali, partes humanas, mas com os fios, partes mecânicas e tal. E o Yugmoth fala pro Urza, ó, seu irmão falhou comigo, por isso ele tá sendo punido. O Yugmoth fala, Mishra achou que ia me usar para ganhar poder e te derrotar. ele acabou falhando em te matar. E aí ele até fala, ele junto com você fechou a porta de Dominaria pra mim e tal, né? Aquela questão da Power Stone e da... Não, da
Mike
Stone e da Weak Stone, né? As duas pedras que cada um tinha, certo? E aí o Wilgmar fala, ele veio até mim me procurar. Eu não queria ele, eu queria você. E você não veio.
Nossa.
Aí o Uza fala, não, até agora eu não vim. E o Mishra, ele consegue falar com o Uza. Ele fala, irmão, me salva, me salva. E ele até fala, meu, segura minha mão. Yugmoth me falou que se você me levar, ele vai deixar a gente escapar, ele vai deixar a gente ir para um lugar. E ele fala, meu, deixa eu morrer em paz, me tire daqui, me leve para algum lugar onde o sol venha brilhar e tal, deixa eu morrer em paz. E o bicho vai falar pra ele, ó, o Yugmoth permitiu. E aí o Yugmoth fala na mente do Uza, vou permitir, esse é o seu teste. Eu quero conhecer o teu coração agora. E aí o teste final do Uza
ali. Nossa.
Aí o bicho ainda fala, cara, se dá, tem um pingo de humanidade aí, cara, me tira daqui, por favor, eu imploro, me leva embora, deixa eu morrer. Simplesmente o Uza, tipo...
Eu imagino que não,
Mishra,
né?
Deus, Mishra, se vira e vai embora, cara. E o Mishra berrando lá, bicho, berrando. E o Uza simplesmente vai e fala, Lord Yugmoth, eu sou seu. Vai pra nona esfera.
Nossa, aí acabou então o Uza, né? O Uza que a gente conhece acabou agora. Agora ele vira o vilão.
Aqui, né? Isso, agora ele vira vilão. Então aqui a gente acaba a parte dos planinautas aqui, que é o finalzinho de conjunção, né? A gente vai entender o que aconteceu com o restante dos planinautas, mas aqui a invasão à Firexia acaba aqui. E lá na fortaleza, quando o Ertai, ele leva lá o Squee e o Gerard pra sala do trono, onde tá o Krovax esperando ali eles.
Isso.
A gente tem que ver essa parte, porque é essa parte que vai levar a gente pra arena firexiana, certo?
Certo. Ali... Beleza, pelo que eu lembro, o Krovax, ele, a intenção dele ao enviar o Ertai é capturar e torturar eles torturam todo mundo, né? Mas é de fato
não, torturar ele não podia torturar o Gerard. Ele queria o Gerard, mas ele podia torturar ele. O Gerard era meio que o prêmio que o Gilmoff queria.
Ah,
tá. Ele começou a invasão. Tanto que a General Tsabtavok, ela tentou sequestrar o Gerard e não conseguiu. Logo no finalzinho da invasão ali, primeiro livro.
Ah. Nossa, mas né, um humano, assim, teoricamente, né, um humano tão frágil seria o prêmio que
então, é que é uma questão meio que de orgulho, porque o Uza não. Gerard é considerado que o rebento de Uza. Mas por causa disso. Porque
ele era meio que uma arma secreta do Uza, né? Verdade.
Isso, né? E por ser um meta-humano, né? Vamos assim usar esse termo, né? Ele não é um humano normal. Né? Tem habilidades bem mais aprimoradas, mas assim, o fato dele ter sido criado pelo Uza para ser usado para destruir, para acabar com a invasão frixiana, então tinha aquela questão do orgulho, tipo, meu, eu quero o teu campeão, eu não quero um cara qualquer, eu quero o teu campeão, aquele que você achou que ia salvar a Dominaria, ele vai ficar do meu lado agora.
Faz sentido, pensando
deu como essa, ele,
faz sentido.
Essa é a ideia ali do Yugmoth atrás do Gerard. Eles até transportam. Ele tá aparecendo na sala do trono com o Squee lá, o Squee gritando, desesperado. Ah, Squee salva Gerard, Squee salva Gerard e tal.
Eles começam a brigar lá, não.
Né? Aquela pancadaria toda lá, soldados, o Gerard derrotando alguns e tal. Ertai consegue fazer algumas magias e etc.
É.
E nisso, quando o Gerard chega lá com o Ertai e tudo mais, o Krovax não estava naquele momento. Ele estava lá na floresta de Urborg, batalhando, matando um elfo, um monte de coisa. Aí ele, quando o Ertai chega, ele teletransporta e aparece lá. Né? E aí ele sai na mão com o Gerard. O
Krovax?
Ele sai na mão ali, cara, com o Gerard. E ele derrota o Gerard, cara.
Baseado nas imagens que eu vi das cartas, não tem como o Gerard ganhar, não. O Krovax é um monstro,
né? Não tinha, né? O Gerard ainda, tipo assim, ainda brigou ali, saiu na mão, mano a mano e tal. E o Krovax fala que fala, meu, tu tem que se render, cara. E o Yugmoth te espera. E o Krovax, ele invoca a Selenia pro Gerard ver o poder de Yugmoth ali. Ele fala, olha o que o Yugmoth fez comigo, cara. Olha o que ele me garantiu aqui. Minha amada de volta. E tem uma hora que ele derrota, ele dá umas porradas ali no Gerard e, tipo, as estalactites do teto caem ao lado do Gerard e meio que prendem ele, né? Meio que fica uma prisão, certo? Ele usa lá com a rocha fluente.
Ah, sim. Do lado de Nemesis.
Isso mesmo. E aí ele aparece a Selenia lá, mostra aqui, ó. Ele fala, isso é uma ilusão. Eu falo, não, cara, pode tocar, ela é de carne e osso. É a minha amada, ele trouxe ela de volta dos mortos. Aí o Gerard fica assim, fica meio sem entender, meu, o que você quer comigo? E aí nisso aparece meio que um portal e aparece a Hannah.
Ah, Hanna, que morreu. Morreu em invasão.
Exatamente. Amada do Gerard, né? O amor supremo dele ali.
Ah, então ele está implying, né, que o Yang Moff poderia fazer o mesmo por ele.
Exatamente. E aí o Gerard fala, meu, Gerard não, o Krovax. Cara, o Yang Moff é o senhor da morte. Ele pode trazer a Hanna de volta. Ela tá te esperando lá, cara. Vai lá. No meio dessa picadaria toda aí, o Squee morre. Tá? E a carta que você falou lá, que é a tirania
A
frexiana, onde tá o
tirania.
Krovax sentado no trono e tem o Squee nos pés dele ali, morto. Assim, é engraçado porque não explica, cara, por que o Squee é imortal. Não explica no livro. É muito interessante isso aí. Chega a ser engraçado, porque,
É
tipo assim,
verdade.
o Krovax, ele mata o Squee. Aí o Gerard, não, porque que você fez? O que você fez? Ele matou o Squee. Beleza. Aí, uns 5 minutos, o Squee ressuscita. O Krovax olha assim, esse cara voltou. Aí ele vai lá e mata ele de novo, cara. Pega lá e rasga ele e mata ele de novo. Dá 5 minutos, ele volta à vida, cara.
Então, nas fontes que eu vi, acho que tinha uma fonte que dizia que era o próprio Krovax que trazia o Squee de volta com magia firexiana. Tem alguma explicação
Fica uma coisa
específica?
no ar. O Krovax, ele falou o seguinte: é o Krovax olha assim pro Squee, tanto que isso está de acordo com o flavor test da tirania frexiana. O Krovax, ele olha assim e fala: ah, meu, eu acho que quem está trazendo ele de volta é o Yugi Moff. Ele tá deixando ele ficar voltando e morrendo como um brinquedo, como um prêmio para mim, para eu poder ficar brincando com ele aqui e matar ele quantas vezes eu quiser. Entendeu? E o Krovax usa até isso pro Gerard ver, tá vendo aqui, ó, o poder do Yugi Moff? Tá trazendo de volta esse verme miserável aqui, ó.
Ressuscita e mata, sempre
É, tipo
assim.
isso.
É bizarro.
Aí não tem jeito, né, cara? Quando o Gerard viu o rosto da Hanna lá do outro lado do portal, a Hanna conversa com ele, fala assim: Gerard, eu tô aqui, venha, me salve. Se você vier aqui, nós poderemos ficar unidos para sempre e tal. Cara, aí ele se rende e se entrega. E atravessa o portal e vai pra Firexia.
Ah, meu Deus, mais um que se entrega, né? Eu imagino a Hannah falando pra ele: vem, meus pais não estão em casa, vem logo, velho. Caramba, mas mais um, perdemos o Urs e perdemos o Gerhard. Ah,
Exatamente,
por
dois
isso, agora
campeões.
eu entendi o nome da coleção Apocalipse. Fudeu tudo.
Os dois maiores campeões de Dominaria se renderam ali. Essa cena, ela é representada numa carta de conjunção, que é o encantamento preto, que devolve tudo para que devolve que faz você descartar quando você devolve uma permanente para a mão. Cara, qual é o nome aqui? Deixa eu ver.
Isso eu não tô lembrado. É de Apocalipse mesmo?
Não, essa é de conjunção. Tem essa carta foil até, cara, por isso
Ah,
que
eu
você
lembro.
lembra.
Quando alguma coisa volta pra mão, tem que descartar. É isso? Eu acho que
Isso.
isso aí é azul.
Warp, não, não é Chaos Warp.
Não.
Warp é de Devotion.
Isso, eu usava essa carta. É um encantamento azul ou preto?
Isso, Devoção Destroçada.
Devoção destroçada. Eu usei isso
Viu?
aí. Meu Deus.
O Usa
Nostalgia.
falando pro Gerard, cara, ali na frase. É o Usa fala pro Gerard: diante da glória de Yugi Moff, sim, até isso mesmo faz sentido. É nesse momento aqui dessa carta que os dois estão na nona esfera.
Ah,
Aqui.
então o Gerhard é transportado para a nonosfera depois de
Isso.
aceitar. Tá.
E aí, quando eles estão lá no santuário interno de Yugi Moff, né? Que aí acontece a Arena Phyrexiana. O Yugi Moff, a nonosfera, ela é feita totalmente de pura rocha fluente, né? Por isso que ali o Yugi Moff, ele é supremo. A rocha fluente, ele controla conforme ele quiser com a mente dele, né? Então, se você vê a imagem da Arena Phyrexiana, você vê que é realmente uma arena, certo? Um monte de telespectadores ao redor ali. O que acontece? O Yugi Moff, ele levanta ali uma arena, realmente, e ele aparece em uma forma de um dragão preto. A Hanna tá na arquibancada lá, ela vai andando lá na arquibancada e ela fica ao lado daquele dragão preto lá, que é como se fosse o Yugi Moff representado, digamos assim. Certo? E tipo assim, centenas, milhares de Phyrexianos nas arquibancadas. Uma coisa engraçada, todos esses Phyrexianos que estão na arquibancada são simulacros do Yugi Moff. Projeções que ele criou, entendeu? Pra dar, tipo, não são Phyrexianos que ele pegou lá de fora e colocou pra ficar de espectadores, não. É tudo projeção dele, cara. Todos são Yugi Moff.
Nossa, que estranho. É como quando a Wizards paga uns bots para assistir os torneios mundiais de Magic na Twitch, só para pompar
Isso
os números. Não tem nada a ver
tipo
com
assim.
pessoas de verdade.
Tipo um esquema assim, então. Só que assim, o Gerard não entende isso, nenhum dos dois entende isso no começo, né? Só depois. Ali. Mas fica o dragão grande lá, o dragão preto lá numa, tipo, uma sacada enorme, e a Urza ao lado.
E essa Hanna aí, Leandro, tem alguma indicação de que é a mesma Hanna? Ela se sente da mesma forma? Ou ela tá, sei lá, alterada? Ou é um
Deixa eu
agente?
chegar lá.
Tá, que eu tô achando estranho, né?
Sim, então. Aparentemente é uma rana normal. Tá lá, toda recuperada, tal, com corpo, loira. Beleza. E aí os dois, eles se ajoelham num estrado ali pro, diante de Yugmoth, né? E o Yugmoth fala o seguinte, ó. Vocês são os dois maiores campeões aí de dominar. Só que o seguinte, somente um de vocês vai poder reinar comigo. Aquele que derrotar o outro na arena.
Ah, mas é um filho da mãe mesmo.
Aí o Urza fala assim, pô, cara, mas eu sou um planalto, o Gerhard é humano. Tipo assim, não tem nem, vai ter nem graça, né, fazer enfrentar o Gerhard aqui.
É o e Thanos aí, e o Capitão América, né?
Isso, é a mesma coisa. Só que aí vem a parte legal, né? Porque todo mundo fala, pô, mas aquela cena na arena, o que aconteceu? Como foi que aconteceu e tal? E o Gmoff desativou os poderes do Urza.
Ele pode fazer isso?
Na nona esfera ele pode.
Ah, é. É muito apelão. Mas tudo bem, é ele demais, tá na casa dele. Isso é muito apelão. Mas assim, é mérito dele do plano, é mérito dele de ter atraído de os dois pra nona esfera também, né? Então, tá, dá pra aceitar. Mas, pô, cara, acho que não tem nada no mundo antigo, né? Pra emenda mais forte do que uma centelha de planinalto. Pra você poder desativar uma centelha, você realmente tem que ser um deus.
Sim, sim, não, cara. É pra tu ver como o poder dele era absurdo, né? Então, vamos lá, cara. Arena Ferexiana. Usa poderes totalmente desativados.
É.
Né? Moldou uma arena lá toda de rocha fluente e ele coloca um arsenal ali no meio da arena. Espada, alabarda, o que tu quiser tá lá, entendeu?
Ah, é tipo Gladiadores, né? O Coliseu.
Isso, tanto que o capítulo se chama Gladiadores, cara.
Ah,
o primeiro capítulo de Apocalipse se chama Os Gladiadores.
Ah, legal, é a influência então, deles.
Então, o Gmoff coloca os dois ali pra duelarem. Só que antes disso ele pergunta, Gerhard, se você vencer, o que você quer? Pede qualquer coisa. Gerhard fala, oh, eu só quero a Hanna. Quero a Hanna de volta. Ele ainda fala assim, só que eu quero que você coloque uma marca nela pra que os Ferexianos vejam quem ela é e não toquem nela.
Tá, ah, bem perspicaz.
Sim, né? E aí o Gmoff fala, pô, você tá trocando um mundo por uma mulher, por um amor? E o Gmoff fala assim, amor é uma coisa fraca, é uma fraqueza isso aí. O Gerhard tá nem aí, ele fala, meu, ela é meu mundo, eu não me interesso. E pode queimar a Dominária, quero ela de volta.
Nossa, aí também é um nível de corrupção um pouquinho forçado, mas tudo bem, amor serve como resposta, tá?
É que o Gerhard, cara, se você acompanha assim, lê bem os livros ali, você vê que ele não é um herói, no sentido de América, ele não é, ele é muito longe disso, muito longe disso. Em diversos momentos do livro, ele começa a se questionar, tipo, não é que ele se questiona, é que na verdade o destino dele, quem impôs nele foi o Urza. Ele, tanto que tem partes que ele fala no primeiro livro lá de invasão, ele fala, pô, toda a minha vida foi tipo tudo planejado, as pessoas que havia um ser que planejava as coisas pra mim e tal, e hoje eu quero viver minha própria vida. Ele fala isso quando ele tá na prisão lá em Benalha, cara, Gerhard, ele fala mais ou menos algo assim. Então assim, o destino dele de glória era o destino que o Urza criou pra ele, não era uma coisa tipo que ele, meu, eu sou um herói, vou salvar todo mundo. Tanto que desde o começo lá em Alísios ele abandonou tudo, foi pra Benalha. Isai foi sequestrada, o legado foi levado, as partes lá foram atrás dele pra ele poder trazer de volta a amiga dele, né? Então ele nunca foi aquele heróizinho ali que tipo, ah, tô aqui pra salvar o mundo, não.
É, não ele é tão foi, virtuoso não. Assim, é verdade.
Não, o Gerhard nunca foi, cara, ele sempre foi bem humano ali em muitas partes.
Né? Verdade, então ele pode ser egoísta ao ponto de sacrificar plano pra ganhar a Hanna, tá bom. Boa, boa.
E aí o Urza, uma pergunta pro Urza. Você usa, o que você vai querer? Ele fala, eu quero aprender a arte do artífice com você. Eu quero aprender a criar seres de metais que tenham vida, igual você faz. Quero ser seu discípulo. Aí cada um colocou lá seus prêmios, né? E começa a luta entre eles ali na arena. Essa luta dos dois é muito interessante no livro, cara. É muito legal, porque assim, eles pegam as armas ali. Acho que cada um tá com uma alabarda, uma lança, eu não lembro direito. Começam a se enfrentar na arena. E, assim, o que acontece? Uma carta aqui, Apocalipse, que é Suppress, que tá o Urza e o Gerhard, né? Que é um feitiço preto, que o cara remove as cartas da mão e tal. E parece que, na imagem, tá tipo o Urza levantando umas paredes, como se fosse um labirinto aqui na arte. Né? Você pensa, pô, mas o Urza tá com os poderes? Não, o Urza não tá com os poderes aqui. O que acontece? Eles começam a perceber que tudo ali na nona esfera é feito de rocha fluente. Começaram a perceber isso aí. O Urza foi o primeiro a perceber isso. Quando ele começa a brigar ali, espadada pra lá, pra cá e tal, ele começa a perceber a rocha fluente, ele começa a perceber que...
Mas só o Yugmoth controla a rocha fluente, né?
Teoricamente não. Ele é o que ele controla melhor. Só que em Nemesis, não sei se a gente chegou a comentar sobre isso, Mas um dos pretendentes ao trono do Jevencar era quem? O Ertai. Porque o Ertai tinha um pouco de controle da Rocha Fluente.
Ah, tá.
A Rocha Fluente, ela pode ser controlada, entendeu? Mas não por magia, não é basicamente magia. É vontade, é mais a vontade do que magia. Pra poder controlar a Rocha Fluente.
O Urza percebe tudo isso durante a luta?
Ele começa a perceber isso aí. Então o que, que ele começa a fazer? Ele começa, no meio da batalha, cara, ele começa a moldar as armas conforme a vontade dele, quando ele descobre esse segredo. Então, tem uma hora que eu acho que ele pega a arma que ele tava, ele molda como se fosse um cajado, tipo na ponta, como se fosse uma massa com espinhos e coisa do tipo, e serpentes e tal, e cara, começa a sair aí, dá uma surra no Gerard, cara. Nessa carta, o Suppress, que é o feitiço que ele levanta ali, ele realmente ele criou um labirinto ali, ele conseguiu levantar paredes ali e criar ali um labirinto. Tem horas ali que até que ele cria um buraco para fazer cair o Gerard e tal. E ele começou a pegar o esquema da coisa, né, cara? Falei, pô, meu, isso aqui é rocha fluente, isso aqui... Rocha fluente nada mais é do que nanomáquinas, né, cara? Nanomáquinas da rocha fluente, que pode ser controlada. Isso é rocha fluente, né? Ao olho nu, é como se fosse uma massa que se mexe. Se você olhar de uma maneira, meio, digamos assim, microscópica, são nanomáquinas ali, minúsculas, que juntos parecem... Pronto, já sei. Lembra daquele filme... São Big Hero?
Sei.
Tem aquele bichinho lá parecendo um bichinho, um robozinho branco, barrigudinho?
Aham.
Uhum. Pronto, aquele vilão que controla aquelas coisas. Aquilo dali é uma rocha fluente. Aquilo dali.
Tá.
Só ter uma ideia do que é uma rocha fluente. É aquilo.
Uma coisa interessante é que essa virada de mesa aí, né, é uma virada de vantagem. Você achava que não tinha como o Urza vai ganhar e perde os poderes. Uhum. Agora é a vez do Gerard, porque ele tá muito mais acostumado a ser um humano normal do que o Urza, né? Ele é um guerreiro. Exatamente. De verdade. Aí agora, exatamente, com essa percepção que o Urza teve, a vantagem cai pra ele de volta. Então é bem interessante da parte do
roteirista. Eu lembrei de uma coisa, o Gerard até fala isso aí. O Gerard fala mais ou menos isso. Fala, cara, você é um artífice, eu sou um guerreiro, eu nasci guerreiro. Isso aqui vai ser fácil pra mim.
É, eu vou ganhar.
Aí o Urza, tipo, vamos ver então. Aí começa lá. Então ele começou a controlar a rocha fluente. E um fato interessante, cara, da arena, né? O Gerard também começa a aprender isso aí. Começa a aprender o segredo da rocha fluente. Poder controlar ali. Pra ter ideia, tem hora que o Urza ali cria até golems de areia no meio da arena.
Nossa, que parte. Massa.
Entendeu? E aí o que, que ele faz? Deixa eu ver se eu lembro direito. Na arena, na primeira parte, quem sai vitorioso é o Urza. O Urza derrotou o Gerard na arena ali.
Ele chega a matar o Gerard?
Então, ele chega a derrotar o Gerard. Deixa eu só ver se eu lembro aqui direito. Pelo que eu lembro, cara, no final, era a primeira vez que ele derrota ali o Gerard, ele derrota com... Eu acho que ele abre um buraco, mas o Gerard meio que, tipo, fica sufocado, né? Tipo, sabe, cobre ele com areia e tudo mais e derrota ele lá. Chega pro Yugma e fala, derrotei o Gerard aqui, ó.
Imobilizei o Gerard.
Isso, né? Mais ou menos isso. Tipo, afundou ele lá e falou, tá morto. Ele tá morto lá, tá no fundo da areia e tal, não vai conseguir sair mais. Só que o Yugma fala, não, isso aqui é uma luta de... Vai até a morte, né? Deixa eu só achar aqui no livro rapidinho.
Vai até a morte. Então é um combate de gladiadores mesmo, né?
Isso. Não podia sair nenhum dos dois vivos ali, cara.
É meio esquisito o Yang Moff deixar a oportunidade passar de fidelizar ambos e controlar ambos, né? Não sei se ele tinha planos além de dominar, mas ambos poderiam ser úteis pra ele.
Exato, né, cara? Mas aí vem aí vem aquele prazer sádico, né, de ver os dois ali e tal, né?
É verdade.
Ah, não, confundi, cara, achei aqui a parte. Foi o contrário. Quando o Gerard começou a controlar também a rocha fluente, o que, que ele fez? Ele abriu um buraco e o Urza caiu dentro. Esse buraco.
Ah, tá.
E aí ele começou a enterrar vivo o Planalta, o Urza. E aí o Gerard soterra o Urza, se vira pro dragão lá, que é o Yugmoth, e fala pra ele, ó, tá aqui, ó. Derrotei ele. Ele tá aqui. E aí o Yugmoth fala, não, você não derrotou nada. E aí o Gerard, não, pô, eu derrotei, eu acendi, né, tô aqui num patamar mais alto, porque agora ele também controla a rocha fluente. Matei meu rival, me dá aqui a Hanna. Ele fala, não. Aí o Yugma fala, não, batalha até a morte. Ele fala, você não matou o Urza, você apenas o enterrou vivo. Ele fala, se você se aprimorou, então você tem que começar a ver como um verdadeiro guerreiro estrategista. Ele fala, pô, mas você não, como assim não matei meu inimigo? Aí quando o Gerard se vira, tá o Urza saindo da areia lá, se erguendo do meio da areia, cara. E é legal que, assim, toda a batalha, cara, durante a batalha, essas simulacros do Guilmoff, eles chiam, aplaudem, ficam lá gritando e tal.
É.
Quando o Uza tá ganhando, eles ficam gritando Silex, Silex, Silex. É engraçado, chega a ser engraçado.
Que massa.
Cara, na parte, cara.
Bem bolado,
né? Ficam torcendo pro Uza, né? Ali, né? Entre aspas, né? Torcendo pro Uza. É, que o Uza consiga... Eles querem que um morra, né? O importante é isso. Né?
É bem sádico dele mesmo, né? Criar todo esse espetáculo com o objetivo de promover a morte. É
mais a morte dos dois campeões que juraram defender, digamos assim, defender, né, a Dominária, né?
É bem... agora a gente tá vendo um lado do Young Moff, né, que a gente explorou muito pouco nas histórias que nós contamos. Tem o lado perspicaz dele, de ter bolado tudo isso, mas tem esse lado também meio sádico, né, de promover um combate como esse.
E tem uma parte aqui, cara, que o Young Moff, ele tá, né, enquanto ele tá assistindo a luta, ele... Cadê? Ele fala uma coisa que é interessante sobre que você acabou de mencionar, que é, tipo assim, esse lado do Young Moff, né, sobre a questão de, tipo, desse prazer sádico. Ele mesmo fala aqui, o Young Moff, ele fala assim: eu podia ter destruído Dominária simplesmente. A praga é uma coisa poderosa. Eu podia simplesmente ter enviado minhas legiões infinitas até destruir toda a Dominária. Não é o bastante, né?
É verdade. Ele falou,
essas batalhas, tipo, era apenas um prelúdio, né? Ele queria realmente conquistar ali Dominária. Essa é a ideia dele, entendeu? Realmente... tomar Dominária. E pra tomar Dominária, nada melhor do que colocar os dois campeões e ficar apenas com um deles ali, que seria como se fosse um fantoche na mão dele, né? Essa era a ideia dele, né? Aquele prazer, aquele orgulho ali de... Não, vai ser desse jeito.
Melhor que isso, só se ele pudesse fazer os Dominarianos assistirem a tudo isso. Como ele não pode, ele mesmo cria esses simulacros aí e faz o estádio, né? Mas
o pessoal ficar assistindo ali os dois.
Eu sei, pelo pouco que eu sei dessa história, o Gerard, ele leva a grande vantagem, né? Depois dessa cena que você comentou aí do Urza levantando, no fim das contas, quem tem a vitória final é o Gerard, não é?
Sim, sim. Aí depois que ele se levanta, ele se ergue, o Urza, ele consegue, ele derrota o Gerard, certo? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá aqui. Ele consegue derrotar o Gerard, eles têm um diálogo ali e tal. E ele moldou a arma dele na forma de um machado e ele cravou no peito do Gerard. Ele vai lá, chega pro Gerard, ele é derrotado nessa primeira parte da batalha, certo? Com uma machadada lá que o Uza dá bem no peito dele, ali. Aí o Uza vai lá pro Yugumar e fala, acabei com o meu passado. Errei meu passado, enterrei minha humanidade aqui, meu... Meio que, tipo, o Yugumoff, ele dá esse... joga no Uza ali, tipo assim, você tem que derrotar o Gerard, que é como se ele fosse seu filho. Ele representa teu passado, sabe? Aquilo que você queria pra ir pra Dominária e tal. Mas ele vai e consegue cravar lá, uma machadada lá, e derrota o Gerard. O Gerard meio que cai morto ali, certo? Só que o que acontece? O Yugumoff queria não somente a morte dali do inimigo. Ele queria a cabeça do Gerard. Nesse pequeno detalhe também.
Ué, tinha que arrancar a cabeça dele...
tinha uns detalhezinhos ali da batalha ali que o Yugumoff fica enchendo o saco ali dos dois, cara.
Porque, gosto assim, bem peculiar, né?
Assim, enquanto eles estavam ali se derrotando, enquanto o Uza derrotava o Gerard, teve um debate, ali, uma conversa paterna, digamos assim. Sabe aquele enredo de anime, antes da morte, o cara fala um monte de coisa, né? Então,
sim, os 5 minutos de Dragon Ball Z e tal.
Isso, mais ou menos isso. E aí o Yugumoff fala pro Uza, pô, cara, essa vitória aí não é vitória nenhuma, cara. Você mostrou compaixão. E o Yugumoff fala, pô, só faltou você embalar o Gerard nos braços e chorar, cara. Faltou fazer isso, né?
Ele quer realmente levar pro lado negro da força.
Sim, exatamente. Ele queria, tipo assim, tem que matar com ódio. Isso que ele queria. Ele falou, luta até a morte, sem prisioneiros, sem misericórdia. O que acontece? Quando o Uza se vira, deixou o corpo do Gerard lá no meio da arena, morto, Gerard se levanta totalmente revigorado, com um olhar de assassino, instinto de assassino totalmente desperto lá, pra ir atrás do Uza.
Mas como é que o Gerard se levantou?
Poder de Young Moff, cara.
Ah, tá. Young Moff tá revivendo ele, então.
Porque lembre-se, né, cara, como eu falei, na nona esfera o Young Moff é supremo. A rocha fluente, cara, ela é a composição de toda a nona esfera. Então imagine o seguinte, imagine que você controla mentalmente nanomáquinas. Alguém corta teu braço. O que, que você vai lá e controla a nanomáquina? Pra costurar teu braço, pra regenerar tuas células.
Tá lembrando a cena do Homem de Ferro naquele filme dos Avengers, né? quebra a armadura, ele imediatamente ela se reconstrói. E assim vai,
isso,
vai se regenerando.
Cara, eu imagino muito disso, né, cara? Não que o Gilmore tivesse poder sobre a morte. Mas, cara, se você tem controle de seres que vão dentro da molécula do teu corpo, tu pode restaurar.
Então,
digamos, você pode controlar a vida da pessoa, tu pode trazer de volta a vida, né, cara?
Teoricamente, ele pode fazer qualquer coisa que envolva matéria.
Exatamente.
É o homem molecular da Marvel. Mas então, quando o Gerard volta, eventualmente eu sei que o Urza também volta, ele fica vivendo um e outro, né, nessa brincadeira aí, ele não é corrompido, então, né? Ele não vira um zumbi sem mente.
Não.
Ele é o Gerard que acabou de morrer há um segundo atrás.
Só que com a restauração pela Rocha Fluente. Como se fosse aquele sabe aquele tipo de aprimoramento frexiano que aconteceu com o Kovacs? Só que o Kovacs ficou deformado, com o Gerard não. Então o Gerard ele volta mais forte, com uma força um pouco mais sobre-humana, com controles, com poderes mais sobre-humanos ali, por causa da rocha fluente que está ali, digamos assim, o poder de Gilmore está correndo sobre ele, no corpo dele, que é a rocha fluente.
Ah, perfeito.
Então os dois voltam para o embate e dessa vez o Urza é derrotado, que é a cena da carta Arena Felixiana, quando o Gerard corta a cabeça ali, derrota o Urza, né? O Gerard
ele Urza corta a cabeça dessa vez.
Então, ele corta a cabeça dessa vez. Tá? Ele corta a cabeça dessa vez e o Urza meio que o Urza reconhece que perdeu. O Gerard corta a cabeça, que é aquela cena realmente ali da Arena Felixiana. Tá o Urza ali, cara. E ele acaba com a cabeça de Urza, né? Ele pega a cabeça do Urza e tá indo lá pro esqueci o nome do negócio lá, a bancada, a sacada onde tá o dragão negro lá, com a Urza, com a Hanna do lado dele, levando lá a cabeça do Urza e o simulacros falou, entrega pra gente a cabeça do Urza, pega pra gente a cabeça do Urza. E o Gerard fala, não, primeiro eu quero a Hanna. Uma coisa que eu esqueci de comentar, apenas uma curiosidade, né? Enquanto o Yugmoth, ele assiste ali a Batalha dos Dois, ele começa a lembrar da Rebecca, que saiu até a carta dela, né, em Commander Legends, e aquela lendária branca. Ele começa a lembrar dela ali, da Rebecca, quando ela era humana e tudo mais, quando ele era humano ainda e etc.
Rebecca era o par romântico dele? Eu não lembro.
Era a esposa do Glacian, né, que era o construtor lá das Power Stones, e ele era apaixonado por ela. Pela Rebecca. Era ela que criou o Templo Tran lá na época quando havia ainda o Império Tran.
Ah, lembrei.
Ele fica lembrando dela. E nessas memórias que. Nessa parte do livro que ele fala: ah, você. Assim como eu acendi aqui em Phyrexia, você acendeu em Dominaria. Porque aconteceu? Quando ela fechou o portal ali, deixou o Gilmore preso em Phyrexia, que usou a Might Stone e a Weak Stone do Glacian, que eram as gemas lá, as Power Stones dele, vindo a nuvem de explosão branca, era da lua nula, a nuvem de mana branca, tal, para explodir tudo. E aquela nuvem branca acabou envolvendo ela e ela acendeu, e ela virou uma divindade, que é a Geia.
Eu sabia disso. Mas o Young Moff sabia que ela tinha virado a divindade?
Então, é ele que fala, ó, eu virei aqui um deus em Phyrexia e você virou uma deusa em Dominaria. Você virou essa entidade aí, que é conhecida por outro nome, Geia, mas eu conheço você, eu sei que é você aí, Rebeck, tentando me impedir. Essa Geia que todos os chiados adoram e tal, é você.
Ah, cara, legal. Tipo,
5 mil anos e o cara tá lá com aquele rancor amoroso ainda lá, né?
É, isso aí não vai embora, é imortal. Caramba. E ele tem essa epifania, né, enquanto assiste o duelo deles. Mas no fim das contas, é o Gerard que então sai vitorioso, pega a cabeça de Urza, que também, só a cabeça do Urza é uma carta que também saiu no Unset aí, né, um Planinauta.
Sim, exatamente. Tá na carta lá da arma do legado, a arma do legado lá com a de décima edição, e tá a cabeça do Urza lá no meio.
Ah, né? É verdade, lá também. Mas eles dão a Hanna pra ele, então?
É aí que a gente vai chegar, né?
Tem alguma coisa estranha com essa Hanna.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Olha, eu tive que dividir em duas etapas essa história do Arconte, porque deu mais de 2 horas de gravação, né? Então eu encontrei um cliffhanger ali mais ou menos na metade e decidi cortar. Mas já tá gravado, né? Então fica tranquilo que no próximo podcast, ou se tiver alguma coisa muito bombástica pra comentar, a gente coloca no outro. tem o final da história, tá? E Apocalipse, ele saiu em 2001, cara. Ou seja, 20 anos atrás.
Nem parecia que fazia tanto tempo.
E foi uma coleção que foi a primeira a explorar mais agressivamente as cores inimigas, a parceria entre cores inimigas. Foi onde saíram os primeiros penlands de cores inimigas, né? Por conta, né, de ter essa exploração quase que sem precedente, mais agressiva, desses pares de cores. Eles lançaram cartas com power level que não tinha precedente antes, por exemplo, Vindicator dessa coleção, Vendilhão de Espíritos, Ato Pernicioso, né, são cartas muito fortes, que até hoje são fortes, que vêm dessa coleção aí. Então ela foi bastante influente também mecanicamente no Magic, tá? Foi, eu diria assim, a Guerra da Centelha da época foi Apocalipse, tá? Realmente bastante impactante. Fogo e Gelo, né, também é dessa época, eu lembro. Mas enfim, gostei, é bastante legal a história, acho que o final é mais surpreendente ainda, tá? A coisa só vai melhorar daqui pra frente, né, a partir do momento que nós paramos aí. Então, a próximo podcast a gente termina então essa história, tá? E a frase da semana vem do Marcos, que é amigo do Marco, não é nem um pouco confuso, né? O Marcos falou o seguinte: pena que não dá para fazer uma Black Lotus e vender ao invés de castar, né? Verdade, acho que você estava comentando sobre o...
O Garth, né?
Garth, isso, estava tentando lembrar o nome dele, o Garth.
Você
pegou um Garth ali?
Peguei nada.
Também não. Mas, o tipo de carta que acho que ia vender ou aparecer muito mais se não tivesse a pandemia. Porque agora que volta, cara, pouca gente vai lembrar de Commander Legends, do Jumpstart original, sabe? De tudo isso que rolou. O pessoal vai estar de olho nos próximos produtos, né? Nas novidades.
Sim, meio que vai ter um corte, né? Vai ter um gap. Parece que foi cortado a linha do tempo, né? Esse período, né? Tipo, a gente não vai relembrar muito disso, né? A gente vai... Talvez a gente, que é meio saudosista, vai comprar 3 boosters de Jumpstart pra jogar. 2 boosters de Jumpstart pra jogar no encontro presencial. Mas quantas pessoas vão fazer isso, né? Então, acho que acaba não caindo um pouco no ostracismo, né? Esses produtos que saíram, né? Essas coisas icônicas que saíram, né? Cartas bacanas, mecânicas interessantes de jogar, métodos de jogo, né? Igual o Jumpstart. Mas, enfim, né? Vamos ver se... do jeito que o Magic tá se reinventando a cada 3 meses, né? Então, acho que dá pra gente esperar de tudo até lá.
Pois é. Se pudesse fazer uma Black Lotus e ficar com ela, hein? Seria uma beleza. Pelo menos ia guardar uma no meu cubo.
E até gente criando bot pra poder fazer, criar.
Verdade. O jogador de Magic é muito bom em quebrar o sistema, né?
Com certeza.
E a pergunta da semana, hein, cara? No primeiro ano do Magic, né? Você já tinha... Na verdade, foi nos primeiros anos. Acho que em Alpha não tinha Pinger da outra cor. Mas nos primeiros anos, apenas 2 cores na Color Pie tinham Pingers, que as duas que viram e causam dano. Quais eram elas?
Cara, eu acho que era branco e azul. Vermelho eu sei que tem, é a escolha mais óbvia, mas eu lembro que tem alguns antigos azuis.
Fazia parte do vermelho e do azul. Você acertou, né? Sem querer, você acertou. Mas o branco tinha o Ikatian Javeliners.
O Ikatian eu lembro dele, e eu lembro que ele é bem antigo, não lembrava se era de... Eu lembro que era das primeiras edições.
Fallen Empires, se não me engano. Fallen Empires. Só que com múltiplos Pingers, né, como uma parte da Color Pie daquela cor, era no azul e no vermelho, obviamente, né, vermelho sempre teve, e vermelho continua até hoje tendo, né. Sim. Mas o azul tinha bastante Pinger também, inclusive tinha deck, né, eu lembro que eu joguei contra deck na época, deck Izzet de Pingers, né. Todos os Pingers custavam 3 manas, né? E todos faziam a mesma coisa, vira pra causar o dano. E a estratégia do cara era: você pode tanto me matar, né? Quando matar minhas criaturas com tanto Pinger assim. E jogava. Assim,
pra quem não lembra, azul já causou dano diretamente, né, MP?
Também, né? Com Psionic Blast e tal, lá em Alpha. Né? Curioso como as coisas evoluem, né? Isso hoje já não faz mais parte.
E a gente tá falando de quebra de Color Pie hoje, né? O azul já causava dano direto.
Verdade. Mas é isso, senhor. Terminamos por aqui. Eu acho que o podcast vai ficar longo, né? Depois de tanta conversa aí, mas é isso. No próximo, cara, a gente ainda não vai ter os anúncios para comentar, tá? Então talvez seja assim, a calmaria antes da tempestade. Porque dia 24 que vem de anúncio aí. Eu tô extrapolando aqui, né? Mas a minha previsão é que o ban venha no dia 23. Dia 23 é uma segunda, então eles vão anunciar banimento do Pauper, talvez no Modern. E aí dia 24 vem aquela cacetada de anúncios.
Acho possível, porque seja dia 24 é uma terça-feira, né?
É.
Então eu acho bem possível, assim, os anúncios normalmente saem na segunda-feira, então então acho bem possível. Ninguém vai nem ter digerido ainda o anúncio, já vai estar um monte de produto na cara, ninguém vai lembrar de ban nada.
Não, de maneira alguma. Mas é isso, né? A gente só vai saber daqui a 2 semanas. Enquanto isso, né, por favor, né, compartilhe, curta lá, nos siga, para ajudar aí a produção de conteúdo. E também quem tiver sugestões e pautas também, né, coisa pressionada à pauta, pode compartilhar com a gente, que ajuda bastante, né, na construção do podcast. Tá? Então, obrigado quem ouviu até aqui. Sinceros obrigados mesmo a todo mundo que curte, né, participa junto com a gente. E até a próxima, Eli.
É, e quem estiver interessado e quem puder contribuir com o nosso podcast, né, tem os catarses, padrinhos e afins aí, que se quiserem nos ajudar, se puderem nos ajudar, ficaremos satisfeitos. Um abraço e até semana que vem.
Até a próxima, falou.